Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Seems this world got you down.
You're feeling bad vibrations round. Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, mal acompanhado, é um spin-off do Jovem Nerd. Falei.
Nada a ver.
Ah, o Azaghal achou que nem esse título tem.
Aqui é Catiuxa Barcelos e no campo das ideias, tudo funciona, né?
Aqui é o Max Valarezo e eu espero que Hollywood esteja ouvindo esse Nerdcast, porque eu quero meus royalties, eu preciso me aposentar já.
Caraca, já? O cara tem 20 anos de idade que quer se aposentar.
Que 20 anos? Eu passei dos 30, meu amigo.
Nossa, passou dos 30.
Caraca, síndrome de Michael Fox, né? Tem cara de 18 anos pra sempre, assim.
Amém.
Olá, pessoas. Aqui é Anderson Gaveta e eu sou o spin-off do Gaveta Gordo. O Gaveta Gato Magro.
Você é o Gaveta Gato.
Gaveta Gato, né? Quase que eu falo. Não sou Gaveta Gato, não.
Eu juro que eu ouvi você falar Gaveta Gato.
Eu falei gá. Falei gá de desgraça.
Você tá gato, Gaveta. Você tá gato.
Eu já cresci agora. Eu sou o Gaveta Médio agora.
Aqui é Carlos Volta e todos nós somos spin-offs dos nossos pais.
Nossa.
Spin-off. A vida é um spin-off. Nada mais é original, cara. Tudo vem de algum lugar, tudo é spin-off. A vida é um spin-off.
Nossa, eu não quero pensar que eu sou spin-off dos meus pais.
Aqui é Azaghal e o Nerd Office é um spin-off do Nerdcast. E o Nerdologia é um spin-off do Nerd Office.
É verdade, olha aí. Tá certo. É verdade.
Por isso que ele foi tão passional contra o Mal Acompanhado.
O que é o Mal Acompanhado, então?
É, o Mal Acompanhado é uma parada original.
É uma parada original. Olha aí. Aí, Mal, olha aí.
É bom? Não é o mérito aqui. Brincadeira, Maurício. O Maurício fez a tatuagem do Jovem Nerd outro dia.
Exato.
Não faz isso. É brincadeira.
Ele fez a tatu no dia que a gente teve a apresentação interna da mudança de logo do Jovem Nerd.
Caralho.
Brincadeira, meu Deus.
Eu achava que você ia falar que foi no dia que vocês decidiram que iam demitir ele, mas...
Nossa! Caralho.
Menos mal.
Pelo menos fez até mudar de ideia.
É, ele ganhou uns 3 meses.
Serviu de aviso prévio.
Muito bem, Nerds. Estamos aqui para falar... de spin-off, uma linguagem hollywoodiana. O que é o spin-off? Ele é uma cria de um conteúdo original? Ele é uma variação? Ele é...
Um derivado.
Um derivado. Muito
diferente de uma continuação.
Nem um prequel.
Calma. Vocês já estão bagunçando as paradas, porque um spin-off pode ser tanto um prelúdio quanto uma continuação.
Os personagens principais do filme principal não podem ser os personagens principais do spin-off.
Não, mas pode ser uma continuação da história. Mas pode ser uma continuação da história. Pode ser que
por exemplo, os eventos aconteçam do Breaking Bad. Só que acontece antes. É um prequel.
Gladiador 2 é um spin-off e é uma continuação da história. Você vai contar a história de outro personagem.
É o que eu tô falando. O spin-off não pode ter com que os personagens principais do filme original sejam os personagens principais dele. Senão já não é um spin-off.
Exatamente.
É, aí não é spin-off. Exatamente.
Isso é que não é spin-off. Eles podem até aparecer, podem fazer parte em algum momento, mas eles não são os personagens principais da história.
Aqui, né, Carlos Volta?
Sempre.
Então, o nosso exercício aqui, nós vamos criar os nossos spin-offs.
Não vamos criar spin-offs?
É.
A gente vai falar dos spin-offs?
Não, o exercício é criar um spin-off. A gente tem que pegar uma história foda e a gente tem que fazer um spin-off foda.
Tá bom. E-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Carlinhos Troll! Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast!
Tô pronto. É a primeira vez ouvindo e-mails. Eu sou aquele que pula os e-mails.
Olha...
Eu fui honesto.
A amizade, ela precisa passar pelos testes de honestidade. O Carlinhos chegou aqui, eu chamei ele pra ler os e-mails, que o último Nerdcast foi com ele, etc. Aí ele falou assim, como é que é os e-mails? Porque...
Eu pulo! Eu pulo todos!
Mas tudo bem, não tem um... Ó, não se sinta vergonhado de dizer que você pula, porque a gente fala, se você quiser pular, você pode pular.
Não sinto. Eu ainda fico puto quando você demora pra dar o tempo. Você tem que ficar esperando você me dar o tempo. Que tempo eu tenho que pular? Fala, Jovem Nerd, vamos?
Agora você vai conhecer em primeira mão a leitura de e-mails. Vamos lá.
Boa.
Ó, primeiro, quero falar que a gente lançou hoje o Papo de Parceiro, que é nosso podcast interno aqui com o Magalu, né? Que a gente sempre fala com os sellers, a galera do Marketplace. O Carlinhos Troll, o seu trabalho é um pouco diferente do que ser seller, mas assim... você tá inserido num mercado, né, parecido com esse. Então, tipo assim, as pessoas se conectam suas lojas com o Magalu, com o Marketplace, e aí elas vendem mais porque elas se aproveitam, se beneficiam não só da circulação imensa de consumidores do Magalu, mas todos os programas de incentivos, de promoções sazonais, etc., que pode ajudar a potencializar as vendas. Tem o Fulfillment, né, que, ou seja, você pode ter o seu estoque dentro do Magalu, o Magalu opera todo o estoque. Então a gente tem todo mês o Papo de Parceiro, que é pra gente mergulhar um pouco mais nas mecânicas e as paradas pra quem tá interessado em ouvir. Então já saiu o desse mês, está aqui na nossa timeline, você der um scroll down, você vai ver. E ó, presta atenção, estamos falando da Magalu Cloud. A gente tem também um podcast chamado Nerd na Cloud, que a gente fala da Cloud do Magalu, que foi lançado ao final do ano passado, que tem uma vantagem muito grande, tem várias vantagens. Primeiro, no sistema muito robusto, anos e anos de desenvolvimento, e tem sempre a vantagem de, por exemplo, ser um serviço brasileiro, no Brasil, entendeu? O servidor, tudo no Brasil, toda a inteligência da parada no Brasil, e você vai pagar em real, porque normalmente você paga lá a Cloud na gringa, paga em dólar, e aí todo mês tem a surpresinha do câmbio, que flutua, você fica exposto à flutuação de câmbio, OF e tal, não sei o quê. Vale a pena conhecer a Magalu Cloud, porque justamente você está contratando o serviço, pode ser para ser host da sua loja, do seu sistema, etc., seu banco de dados, até mesmo para você fazer mais um backup das suas fotos e vídeos da tua família, porque tem Object Storage também, tem tudo, cara, tem tudo lá. Então, dá uma escutada, a gente está falando de Magalu Cloud, se você é um seller, se você está no marketplace do Magalu, se você está interessado em entrar, vai conectar a sua loja e tal, vale a pena você escutar, todo mês tem muita dica gratuita lá. Escuta lá, já tá no ar, já tá na nossa timeline. E outra, Carlinhos, nós também estamos rodando a pesquisa Jovem Nerd. Aliás, seria bom você participar também. Estou convidando você para participar. Menos de 10 minutos você preenche. Formuláriozinho simples no Google Docs.
Boa.
Que vai perguntar os seus hábitos de consumo de conteúdo no Jovem Nerd, fora do Jovem Nerd e tal. Vai perguntar um monte de coisa. Sabe aquelas pesquisas de demográfico, hábitos de consumo, etc., que ajuda a gente a ter uma fotografia mais detalhada.
Tem uma pergunta se pula o e-mail ou não? Já botar, já fica a dica, ó.
Pula os e-mails. Quantas pessoas pulam e-mail? Exato, então olha, não tem nenhum concurso, sabe, não tem nenhum prêmio nem nada, a gente pede isso pra galera que é super fã e aí sentir a vontade de contribuir, a gente fica muito feliz e muito agradecido porque é uma pesquisa muito importante, a gente já fez várias vezes durante anos, de tantos e tantos anos, é tipo o censo do Jovem Nerd. Beleza? Obrigado a galera, tem link aqui no post, se você puder, a gente agradece demais essa contribuição, valeu mesmo. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast com Carlinhos Troll, olha aí, Carlinhos Troll, a dica.
Pula para o tempo.
22 minutos e 31 spin-offs bem feitos.
Olha aí, o Carlinhos que fez o time jump. Boa, boa, Carlinhos. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Daniel Soares Galente, Eduardo Werner, Maurício Holthausen, a esposa dele, a Flávia, e o filho, Felipe. Todos doaram sangue. Obrigado, família. Muito obrigado. Diógenes Rieger, Guilherme Moreira e Jefferson Luiz Sari. É Sari ou Sari, Jefferson? Desculpe, eu não sei. Mas muito obrigado a você. Vocês que doaram sangue. Tem pedido de doação urgente para Lucélia Soares Paiva, que está com infecção hospitalar em Minas Gerais. São aceitas doações de qualquer tipo sanguíneo lá no HCI, o Hospital de Clínicas de Itajubá. Tem endereço, mais informações aí no post, se você puder ajudar. Esses nominais são sempre urgentes e doando sangue você está salvando vida de qualquer jeito, tá? Saiba disso. Então a gente agradece demais. Mas a Lucélia Soares Paiva precisa muito, então a gente agradece a todo mundo de Minas Gerais que puder ajudar. Mas quem puder doar em qualquer lugar do Brasil, a gente sempre, sempre agradece. O que vale é a doação, é ajudar o próximo. Tira um selfie e manda aqui pra nerdcast@jovenerd.com.br, que a gente sempre agradece aqui e estimula a galera a doar sangue, que sempre é preciso de doação de sangue. Muito obrigado, galera. Vamos lá, Carlinhos, vamos falar dos e-mails.
Bora.
Vamos lá, a gente falou de mudanças. Como é que tá a sua mudança?
Tudo encaixotado ainda.
Tá tudo encaixotado, tá tudo claro. Encaixotado. Claro. Não vai mudar em uma semana, nem fuder.
Eu tô me segurando pra não olhar outra casa pra mudar, tô tentando. contando.
Para! Para que tá tudo dando um esquema já. Bruno Fernandes Cidrônio Gomes, 27 anos, analista de documentação, Niterói, Rio de Janeiro, Nikit. Olha aí, muito bom. Abraço pra galera de Nikit. Os desafios de força e resistência. Tem até título esse e-mail. Olá, nerds, esse não é meu primeiro e-mail. Tu sabe o que é isso, Carlinhos?
Não, eu mandei vários e-mails, nunca foi lido. Ah, eu quero saber quem faz o filtro. Quem que faz o filtro? Quero muito saber.
É o mal. Decidi escrever esse e-mail, pois apesar de nunca ter me aventurado nesse mercado, posso me considerar com mais experiência em mudanças do que a maioria. Nos meus 27 anos de vida, eu já me mudei 15 vezes.
Caraca, ganhou de mim.
Ué, como é que ele nunca se aventurou nesse mercado? O que ele tá querendo dizer? Pensei que era no mercado de mudança, mas ele já se mudou 15 vezes. Enfim, já mudei 15 vezes, sendo 11 até os 22 anos. Nossa, uma cada 2 anos na média.
Puta, nossa.
Caraca. Morando com meus pais e mudando... ou seja, quando ele tá até os 22 ele tá morando com os pais, e aí 4 mudanças morando sozinho. Caraca, brother. Meus pais sempre moraram de aluguel, de forma que minha mãe se sentia à vontade pra fazer uma mudança mais ou menos a cada 2 anos. Seja porque enjoou da casa ou brigou com os vizinhos.
Caraca, tá no meu nível, 2 anos.
Exato, é.
Bom tempo.
Geralmente não ficávamos muito tempo na mesma casa. Algumas dessas mudanças, inclusive, eram pra casas diferentes no mesmo bairro, na mesma rua. E uma vez foi até no mesmo endereço. Nos mudamos de uma casa no térreo pra casa em cima dela. Aí, tu vai mudar pertinho agora, né, Carlinhos?
É, mas é umas 2 ruas pro lado. Não é tão pertinho assim.
2 ruas pro lado, tu leva no braço.
Vou, de carriola.
Leva no carrinho de mão. E todas essas mudanças sempre tinham 2 obstáculos extremamente desafiadores, onde era necessário muita força pra concluir um deles e muita resistência pra concluir o outro. Dentre vários itens, minha mãe tem uma mesa de mármore de 3,5 metros por 1 metro.
Nossa.
E esse é o desafio da força. Caraca. Que bicho pesado.
Bom, na última mudança, a gente vendeu a mesa pesada já pensando nisso. Não precisa levar ela com a gente. A gente se desfez.
Pois é, tá vendo? Trata-se de uma pedra gigante pesada que é difícil de carregar com bastante gente ajudando e ainda mais difícil com apenas 2 pessoas carregando em escadas pequenas e estreitas. Meu Deus!
Não.
Pivot! Pra quem já se mudou e curtia Friends, essa cena é a cena, né, canônica da mudança.
Escada de edifício nunca foi feita pra mudança, não tem como fazer a curva aquela.
Não é. Minha mãe sempre escolheu casas que fossem particularmente difíceis de transportar nossos pertences. Como ela tem essa mesa há mais tempo do que eu tenho de vida, essa peça esteve sempre presente em todas as nossas mudanças que fizemos ao longo dos anos. Puta que perrengue carregando esse caixão de mármore. Fala e pra cá a cada 2 anos, caraca. Já o desafio de resistência se dá não por apenas um item, mas sim por cerca de 2.500 bandejas de inox que minha mãe tinha.
Nossa.
Todas com medidas de 45 por 30 centímetros. Meu Deus do céu.
A dona de restaurante?
Ela conseguiu essas bandejas na época que meu pai trabalhava na Varig, e quando a Varig faliu, decidiu pagar alguns dos terceirizados com itens. Meu Deus, caralho, que absurdo. Que safadeza, cara.
Ó, pelo menos não é de vidro. Imagina ter que embalar tudo no papel, olhar em jornal, que fosse de vidro.
Caraca, eu acho que ele tá exagerando no número, mas assim,
é provável.
Uma cacetada de bandeja de inox da Varig, que, porra, pagamento de demissão. Ai, não, que absurdo, cara. Puta merda. Mas tudo bem, vamos lá. Assim como foi comentado no episódio, essas bandejas funcionam como livros. Se você coloca muitas na mesma caixa, fica impossível de carregar. Então, sim, porque imagino que elas são finas, então, né, várias delas...
Cabe muito e pesa pra caramba, né?
Puta, que deve pesar pra caraca. Então era necessário muitas e muitas viagens, porque só era possível carregar umas 10 bandejas por vez. Menos que isso quando eu era mais novo. Ao longo de muitas mudanças, resolvemos um pouco essa questão, sempre perdendo, entre aspas, algumas dessas bandejas. É isso.
É uma boa ideia.
Meu pai sempre falava que 3 mudanças equivale a um incêndio, né? De coisa que você perde, de transtorno, de, sabe, de tudo. Quantos incêndios você já passou, hein, cara? Eles foram perdendo as bandejas, a passar das mudanças, a ponto que restaram um pouco mais de 300 bandejas. Cara, ele tá falando... Peraí, esse número é certo mesmo?
Caraca.
Você tá falando sério?
Perder 2.200 bandejas bandeja. É bandeja perdida, hein?
Caraca, cara.
É, tô achando que ele foi jogando fora algumas pra não precisar carregar na próxima mudança.
Nossa, puta, nem um Garrett Sale aí pra pegar um dinheirinho de volta aí dessas bandejas, meu Deus do céu. Toda essa experiência com mudanças deixou a mim e aos meus irmãos muito bons em mudança. Conseguindo empacotar todos os pertences de uma casa com 7 pessoas em 2 dias e carregar um caminhão inteiro em menos de 2 horas. Olha!
Essa experiência é real mesmo, né? Você vai pegando uma experiência e já vai sabendo como guardar mais rápido, como guardar melhor, como não quebrar um vidro de uma mudança pra outra.
E você já sabe o que quebra, o que não quebra, sabe? Entendeu? Às vezes você... Não precisa ter tanto cuidado com isso, porque não vai quebrar, relaxa. Isso tudo ganha tempo, né? Carreguei essa experiência comigo e as 4 vezes que já me mudei, eu fiz sozinho. Chegando a impressionar os motoristas de caminhões que eu contrato pras mudanças. Amigos meus que conhecem a minha expertise me pedem para ajudá-los em mudança também. Olha, eu vou te falar uma coisa. A pessoa que ajuda na mudança é uma prova irrefuta de amizade verdadeira. E essa pessoa não te abandona. A pessoa que te ajuda na mudança.
Quer dizer que, tipo assim, esse jovem nerd está se mudando. Eu sei que vai se mudar semana que vem. Ele começa a me ligar uns 2 dias antes e eu não atender. É mau sinal?
Não, mas olha só. Eu vou te falar. Eu realmente não te ajudei na mudança, Carlinhos.
Ah, mas eu não convidei também, né? Não chamei.
Mas você não me pediu também.
É, você já me disse.
Agora eu tô fudido, porque na próxima você vai pedir.
Vou mudar? Dezembro?
Não tô brincando. Eu vou ajudar com prazer.
Caraca, alguém grava isso. Alguém grava esse áudio e me manda, por favor.
Tá gravado.
Vou usar esse áudio, hein?
O amigo de verdade ajuda na mudança. Nem que seja 2 horinhas, Carlinhos.
Já tá botando tempo pra baixo, hein? Já acabou. É das 9 às 5, rapaz. 20 9 às 5,
exatamente. E traz a marmita. Bom, ele ajudou os amigos aqui, ó. Ele falou assim: o que eu faço tranquilamente, pois nada é tão difícil depois de anos carregando pedras gigantes e bandejas intermináveis. De toda forma, já tô há 2 anos na minha nova casa. Ih, vai vencer, hein?
Tá chegando a data.
Tá chegando. Tô há 2 anos na minha casa nova e minha mãe, que se mudou recentemente, está pra fazer 2 anos também. Ih, rapaz, vai acumular.
2 mudanças.
Talvez seja chegando novamente o momento de encarar os desafios de força e resistência. A mesa ainda existe? A mesa tá lá? Cara, na moral, Bruno, me ouve. Quebra essa mesa.
Derruba sem querer na mudança.
Deixa cair, Bruno. A tua mãe vai ficar triste. Ah, minha mesa, tantos anos da minha vida, mas depois ela vai se sentir aliviada.
Compra uma mesa dobrável plástica, pra garantir.
Não, tô brincando. Não quebra, tô brincando. Piada. Não quebra a tua mesa. Depois tua mãe vai vir aqui me botar a culpa em mim. Não, é uma brincadeira, não. Ajuda tua mãe, leva a mesa. É isso aí, prova de existência do Big Brother. Só não ganha carro no final. Quero agradecer ao Jovem Nerd, ao Zagal e toda a família Nerd por todo o trabalho que vocês fazem. Sou muito fã de tudo que vocês produzem. E sinto que o Nerdcast faz parte de quem eu sou e como entendo o mundo hoje em dia. Pô, obrigado. Que carinho, cara. Bruno, tô brincando. Que eu não quebro a mesa do tamanho, não, mas assim, você pode propor pra sua mãe. Porque quando uma coisa é feita com consentimento, quando as duas partes estão de acordo, fala assim: mãe, e se a gente for levar a mesa e ela cair e quebrar? Aí você vai ver a reação dela. Ela fala assim: nossa, não, Deus me livre. Se ela fizer bater na madeira, alguma coisa, aí você, putz, então não tem chance. Mas e se ela fala assim:
Mas se a mesa é tão antiga, já pode começar a fazer uma lavagem cerebral de que a mesa tá muito velha pra comprar uma nova, vai chegando no dia da mudança, vai dar uma nova.
Isso. Trabalha na propaganda. Vai, sabe, criando novas conexões neurais dela. Tipo assim, começa a introduzir a ideia de ter uma mesa melhor, de que essa mesa tá fora de moda, de que ninguém mais tem essa porcaria, sabe? Tipo, vai falando. Comenta assim, como que é nada, no almoço com a família, no domingo. Mãe, essa mesa, né? Já deu, né? E aí vai vendo as reações, vai colhendo. Se tiver alguma reação positiva, aí você vai enxertando mais propaganda. É, mãe, acho que já chegou a hora dessa mesa. Tenta vender a mesa. Tenta vender pra não dizer que vai quebrar. Tenta vender, recuperar um dinheiro aí. Tantas bandejas vocês perderam. Venda a porcaria da mesa. Se não vender, aí fala assim: mãe, ah, não quero vender porque teu pai não quer. Teu pai ama essa mesa e eu queria até me vender. Fala assim: então, mãe, olha só, somos 2 contra 1. A gente pode tentar uma votação. Se a democracia não funcionar, a gente dá o golpe e quebra mesmo.
Tudo planejado.
Brincadeira. Não quebra mesmo. Tem que ser consentimento de todo mundo. Mas tá aí a ideia.
Luiz Felipe Ribeiro Palmeira. Tenho 42 anos, bancário do Rio de Janeiro. Como sou ouvinte velho, esse não é meu primeiro e-mail.
Olha aí, tá educado. É muito bom. E aí, Luiz? Vambora, Luiz Felipe.
Olá, nerds. Quem quer que esteja no rodízio do episódio de hoje?
Olha aí, Carlinhos Troll, ó.
Aí, ó.
Tá pela primeira vez ouvindo e gravando.
Pela primeira vez e ouvindo os bastidores. Nem te conto tudo que já aconteceu por aqui. Escutei o episódio 939, mais uma mudança, num momento muito especial, durante a arrumação da minha mudança. Olha aí.
Ah, perfeito. Aí. Era pra você, Luiz Felipe.
Concluí o processo de compra do meu apartamento depois de longos 11 meses e o universo me presenteou com esse timing perfeito entre o tema do episódio e o início da longa tarefa de montar e preencher caixas e mais caixas.
Pô, parabéns aí, ter comprado teu apartamento. Sonho de todo mundo, muito bom, cara.
Momento muito bom. Esse tipo de mudança é gostosa de fazer, né? Quando você tá indo pra um patrimônio próprio.
É bom. Você tá indo pra sua casa, muito bom.
Inclusive, preciso agradecer a dica de não colocar muitos livros. Essa é a melhor dica, não botar um monte de livro na caixa.
Porra, cara, exato, não tem como.
Senão fica muito pesado. Sendo que isso foi dito no exato momento em que eu entupi uma caixona de duas prateleiras de livro.
Caralho, tá vendo que foi pra você? Foi pra você, cara.
Mas nunca consegue carregar também, né? Sabiamente retirei um terço do volume e preenchi o restante com lençóis e toalhas. Perfeito.
Aí, garoto, muito bom. E olha só, se você quiser ser ainda mais sagaz, você ainda metia esses lençóis e toalhas num saco daquele de vácuo, saco que tu dá a aspirada.
É verdade. Mas daí ele acaba ficando mais pesado, né? Fica cabendo mais.
É, se couber mais, vai ficar mais denso. Mas assim, e aí ele pode botar em outra caixa, etc e tal. Não as do livro, mas assim, mas ele mandou bem.
É, mandou, ainda concluiu aqui. Solucionando concomitante o armazenamento das minhas roupas. Ou seja, sobre mais espaço.
Ah, muito bom. Resolveu. Isso que interessa.
Eu não mudei tanto como os participantes do episódio. Mas tem tempo ainda, viu? Quantos anos você tem? 42? Tem tempo ainda.
Tem tempo ainda, querido.
Tem tempo. Mas gosto de atribuir um significado para cada casa. Perfeito, é assim que tem que ser mesmo, né?
Legal, é isso, com certeza. Fase de vida, normalmente a gente, né, atribui fases da vida, né? Dependendo do tipo de mudança que a gente faz, né? Você consegue meio que criar um arco, né?
É como a gente falou naquele dia, né? Porque tu cria uma coisa boa pra onde você tá indo e acaba deixando memórias pra trás, que também é gostoso de lembrar.
Sim, claro, com certeza.
Cada momento de mudança e também cada período vivido ali. Ah, exatamente o que a gente tava falando.
É, isso aí.
Há 20 anos exatos, eu saía da casa dos meus pais pra viver com a minha então parceira. Há 10 anos exatos, nos separamos e as duas moradias que tive a partir daí representam a construção da minha emancipação e autonomia e agora o início de um novo ciclo a partir dessa casa nova. Essa casa que ele comprou é um ciclo muito forte, né, em mudança quando a gente compra, cara. Você vai ver. Vai ser difícil mudar de novo, né?
Com certeza. É porque, você vê, as fases da vida estão bem delineadas nas mudanças. Ele saiu da casa dos pais, aí depois ele casou, aí depois separou.
E agora a casa nova.
Exato, né?
Tem espaço pra casar de novo, separar de novo. Dá pra mudar bastante, né? Ele falando aqui do ciclo a partir dessa casa, que diferente das demais, é minha de fato
aí.
E de direito. É, exatamente.
Que legal. Pô, parabéns, cara.
Como uma feliz conclusão de duas décadas anteriores. Fica a gratidão pelo que as minhas moradas passadas proporcionaram. Isso que eu falo. É sempre gostoso lembrar quando a gente sai com as coisas boas, né?
Sim, as coisas boas, sempre. Com certeza.
E a empolgação pelos novos ciclos que se iniciam agora. No mais, obrigado por mais um episódio divertidíssimo. E toda a felicidade à família Troll pela mudança. Muito obrigado, eu recebi a felicidade pra mim.
Aí!
Que seja a sua última mudança, viu, Luiz Felipe? Ou não, né?
Carlinhos, daqui a 7 meses vai ser a sua última mudança?
Eu acho.
Espero. Agora já tá no acho, não espero. Agora é questão de fé, né, Carlinhos?
É, na fé não vou mudar mais. Pelo menos por 2 anos.
A gente vai fazer um spin-off só?
Não, a gente pode... É um brainstorm.
A gente pode dar exemplos antes de bons spin-offs e ruins spin-offs?
Podemos.
Ah, é uma boa ideia.
Legal,
ideia.
Eu vou dar um exemplo de um ótimo spin-off. 2, na verdade, mas que são conectados. De uma franquia que vem nos maltratando muito.
Ah, não, lá vai.
Ó, Rogue One e Andor são excelentes spin-offs.
É verdade.
Sim. Nossa, excelentes spin-offs. Eu pensava que por um momento que tu ia falar Game of Thrones, mas aí, como tu falou 2, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Porque House of the Dragon é um excelente exemplo de spin-off bem feito.
Exatamente.
Que susto, quando você ia falar que era mal feito, eu já ia começar a guerra aqui.
Não, jamais.
Eu diria que Game of Thrones vai se tornar um spin-off de House of Dragons.
Olha a audácia.
Outro exemplo incrível é o Better Call Saul. Excelente spin-off do personagem
de
Breaking Bad.
Caraca, aí é o Nerdcast. Exatamente, exatamente.
Aí as pessoas vão brigar com a gente. Os caras fizeram um podcast inventando spin-off antes de fazer o Nerdcast Better Call Saul.
Better Call Saul não merece o Nerdcast, me desculpa.
Pronto, acabou, já. Pode tá fechar o Reddit, que é isso, gente.
Nossa, eu vou vazar dessa chamada agora.
Gente, eu não consigo entender esse delírio coletivo que as pessoas acham que Better Call Saul é melhor que Breaking Bad.
Não, eu não acho que é melhor. Não acho que é melhor. Isso,
cara, é chato.
Não é chato nada.
É chato. Aquele
maravilhoso.
Que usa roupa de cobertor de alumínio é chatíssimo. É isso.
Obrigado, Deus! Obrigado!
Caralho! Eu não aguento mais aquela porra daquele irmão dele de Ferreiro Rocher andando pra todo aquele lado enrolado. Saco, essa coisa vai ficar bom depois disso.
A quinta temporada é um sacrifício, é uma luta pra passar.
Então, eu só vi a primeira temporada, que foi uma luta mesmo.
É por isso que vocês estão falando besteira, tem que ver o negócio inteiro, pô.
Não, não, mas aí...
Tá bom.
Mas eu vi tudo. E a série só é boa quando tem personagens do Breaking Bad.
Não, sim, nada a ver. Seguinte, eu vou pegar Carlos Voltor e Katiusha, que aparentemente vocês gostam, né? Vocês dois gostam de...
Eu gosto.
Não dá pra comparar com Breaking Bad.
Então pronto, então eu vou pegar vocês dois, a gente vai sair dessa chamada e fazer um spin-off desse episódio no qual as pessoas têm a opinião correta de Better Call Saul.
A opinião correta. Não,
a série pra mim foi melhorando. Mas o começo dela, todo mundo falou, o começo dela é brilhante, ela é foda o tempo inteiro. Eu falei, porra, né? Não, cara.
Não é,
caraca.
Esse é o momento
de quase largar. Segunda temporada,
ela não tem nada a ver direto com Breaking Bad. Ela é diferente, é outra pegada, é outra série. Sim, é outro caminho. Aí é percepção, meu, mas é outro caminho. Não é comparada com Breaking Bad, mas ela é outra série com uma pegada completamente diferente.
O problema é o fandom, porque essa comparação que quem tá fazendo não é a gente. É a galera que defende Better Call Saul.
Sabe qual é o problema de Better Call Saul? É assim, o Saul Goodman, ele é aquele cara que dentro de casa é chato e na rua ele é super legal. É isso. No Breaking Bad, ele é aquele cara energético que vem, que fala, nossa, esse cara é um puta advogado, o cara é legal, o cara é engraçado, o cara se mete nas minhas. Aí quando você vai pra série dele, ele é chatão. Todo mundo é melhor que ele. O Nacho é melhor que ele. O Lalo é melhor que ele. A Kim é melhor que ele. Sem falar do Mike no Poli-Hermano. Pô, todo mundo, cara. Aquele lourinho lá, coitado, aquele advogado lourinho, que era só do irmão dele. Puta que pariu, cara. Eu torço pra todo mundo na série, menos pro Sol.
Não, mas raspa o bigode. Raspa o bigode dele, fala
aqui. É ele, prende ele. Raspei o bigode. É ele.
Tá aí o Nerdcast Better Call Saul.
É muito bom, cara. Todo Nerdcast que é citado no Better Call Saul tem um pedaço que diz assim, pronto, tá aí o Nerdcast Better Call Saul. Se juntaram em todos os partes.
Faz um spin-off.
Eu vou trazer aqui outro spin-off que é muito foda. Creed.
Ah, o primeiro Creed é muito bom mesmo.
Creed foi foda mesmo, é verdade.
Sim. Muito bom mesmo.
O primeiro Creed é um spin-off foda.
O 2 foi legal também, vai.
O 1 acontece o quê? Ele acha o garoto,
tem Rock.
Explicação, e aí o Rock fica doente.
Isso.
E ele se encontra com o filho. Isso. E aí o Creed no final supera tudo com a ajuda do Rock e dá tudo certo.
Isso. Aí o 2 é o do filho do Ivan Drago.
Ah, aí já começou o fanservice, né?
Não, foi legal, mas foi legal. Foi legal o filme.
Não, não é ruim, não, pô.
É um bom spin-off de Rock mesmo, né? Porque é bem galhofa Rock, né?
É, pegada Rock. O primeiro Creed, ele é muito na pegada do Rock 1 e Rock 2, que é um pouco mais drama, um pouco mais sério. Já o Creed 2, aí já é mais galhofa na pegada do Rock 3 e Rock 4.
O Creed 2, ele mora no meu coração por alguns motivos. Apesar de ser um filme galhofa. Primeiro que eu acho até hoje muito impressionante o cara fazer flexão de braço dando chicotada com corda de navio. Eu acho essa parada inacreditável, assim. Muito foda. Segundo que eu tive a oportunidade de entrevistar, né? Eu fui lá na Filadélfia, fui lá na academia, treinei na academia, que era do Rock 1. Foi foda demais. Comi lá o sanduíche, no lugar que eles filmaram as paradas. Ainda tive a oportunidade de conhecer o elenco. Foi legal pra caramba. Prepare to die. We are Nestor.
Quer exemplo de spin-off ruim? Ó, spin-off ruim de seriado. Vocês lembram que teve o seriado só do Joey de Friends?
Nossa, sim. Mas aí nem me pega, né? Que eu não fui nem assistir.
Se você for falar de spin-off ruim, você tem que falar de um spin-off que não nasceu morto, né?
Por incrível que pareça, Joey, não como um spin-off de Friends, mas como uma série pessoal dele, teve uma série depois que era inglesa, com ele sendo ele mesmo, ele interpretando Matt LeBlanc.
Era Seasons, né?
Era Seasons. Seasons.
Eu acho que era Seasons o nome do programa.
Que era maravilhosa. Era ele sendo ele mesmo. Tipo, indo fazer uma série na Inglaterra.
Tá, mas aí isso não é um spin-off, né? Isso é uma série original.
Não, isso não é um spin-off.
Ah, eu vou dar um exemplo de uma série de spin-off que ninguém tem no radar, que é um spin-off muito bom. E é Curb Your Enthusiasm.
Puta, sim.
Porque ele é
um... Isso é um spin-off?
Ele, para pra pensar.
Seinfeld, né?
O personagem lá do Larry David, ele é o produtor do Seinfeld.
É verdade. É como se fosse o spin-off do Seinfeld.
Ele é um spin-off do Seinfeld. Ela é mesmo a parada do Joey interpretar ele mesmo lá, o Matt LeBlanc.
É um spin-off espiritual, é isso.
É um spin-off espiritual, isso aí.
Não, mas na série ele fala, eu sou produtor do Seinfeld, ele recebe o Seinfeld, recebe os atores, é amigo da galera, sabe qual é?
Mas a parada mais foda que essa série produziu, sendo um spin-off espiritual, foi um reunion espiritual do Seinfeld, onde eles na série iam fazer essa série, sabe, 10 anos depois, aí reúnem todo mundo, faz um capítulo merda da série, sempre, essas reuniões que nunca dão certo. O Seinfeld sempre achou, e o Larry David também sempre achou isso paia, horroroso, nunca dá certo e tal, e aí todo mundo ficava depois de um tempo pedindo um reunion do Seinfeld, e eles sempre acharam uma ideia merda, e aí eles usaram isso no Curb Your Enthusiasm. Então uma das temporadas, que eu acho que é pra mim é a melhor, é a temporada inteira deles produzindo o reunion do Seinfeld. Então eles fizeram o cenário, remontaram o cenário, chamaram todos os atores de volta, e aí eles fizeram um capítulo, e aí parece só que você vê eles filmando o capítulo. Aí eles atualizam tudo, né? Tipo assim, o George entrou num... fez um negócio de startup, não deu certo. É, sabe? É a mesma piada, só que tudo atualizado pro mundo de 2013.
Genial.
Mas foi incrível, porque eles zoam, eles falam que é uma merda o tempo todo, e eles fizeram mesmo assim.
Muito bom, cara.
Genial! Isso é genial, cara. É muito foda. Então, vale a pena por isso.
Muito bom.
Eu quero comentar sobre Curb Your Enthusiasm. A primeira é, assim, você vê que é uma obra de ficção mesmo quando você vê as mulheres que o Larry David pega. Aquele velhote.
Exatamente.
Maluco. É inacreditável.
Dispensou da dispensa.
É muito Didi, né?
E o segundo foi que agora a série acabou, né? Ele já anunciou e tal, que teve a última temporada e tal. E aí, tava vendo uma entrevista dele, o cara pergunta assim, mas acabou mesmo? Você não vai sentir falta? E ele fala assim,
ele é o personagem do tal. Mas assim, então tem bons spin-offs, tem spin-offs ruins.
Agora tem um spin-off ruim.
Sai ruim. Solo.
Porra, obrigado.
Nossa, Solo.
Tudo então, que a Star Wars fez sem conhecer.
Isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar agora.
E Andor, cara, eu criei um grupo pra odiar a Acolyte.
Cara, tá muito.
É, tu tá entendendo? É o próximo pro review do caos que eu tô fazendo aqui. Review do caos Acolyte. Essa desgraça.
Essa é uma desgraça. Desgraça.
Essa maldição. A Kathleen Kennedy, ela tem o objetivo de destruir Star Wars, tá vendo?
Assim, Star Wars foi muito mal pra ela e ela entrou na Lucasfilm, ela fez tudo. Ela fez um plano de uma vida pra destruir Star Wars, cara.
Eu não consigo concordar com isso. Porque assim, é acerto e erro. Tem o Mandalorian, as primeiras temporadas do Mandalorian. Tem Andor, tem Rogue One. Tem
uns acertos. Diferente, porque esses aí que tu tá falando tem envolvimento muito maior de outras pessoas, né?
É, e ela não tá envolvida, é isso.
Muito maior.
Ah, quando ela mete o olho, que ela fala, ah, isso aqui é um projeto meu, aqui, esse aqui é pra destruir. Aí, ela vê o potencial, ela Acolyte, um sabre de luz chicote, é o cara do tapa no sabre de luz e quebrando o sabre de luz. É isso aqui. Isso aqui é a minha parada.
É isso. Destrói.
É, os sites de fanfic estão quadriplicando os números de fanfic de Acolyte a cada novo episódio. Então, olha assim.
É isso tudo que você falou já tem há muitos anos nos livros e nos quadrinhos.
E nos filmes, eu ia perguntar aqui, porque eu sei de um que é famoso, que eu infame, que eu nunca assisti, mas vocês provavelmente já vão poder me dizer sobre Caravana da Coragem.
É um spin-off. Merda. Na época do George Lucas.
Eu estou pedindo pra vocês me educarem. Eu só sei que existe, mas eu não sei do que se trata.
Uma família cai na lua florestal de Endor, tem uma aventura dos filhos dessa família que se perdem lá
então com os
Ewoks. É isso.
Não, tem uma bruxa que é uma Force User, e é isso, né? E o cara tem uma roupa de piloto de X-Wing, só isso.
Ok,
tá bom. É só isso que a gente está agora na parada, e os Ewoks.
Tem uma franquia que teve aí 4 spin-offs, 2 péssimos e 2 fodas, que é X-Men. X-Men teve 4 spin-offs, né? Teve os 2 filmes do Wolverine, Wolverine Origins, Wolverine Imortal, que são fracos.
O filme do Wolverine não é spin-off de X-Men, porque Wolverine é X-Men.
É, não é spin-off, não. Não sei se é spin-off, não.
E Deadpool? Deadpool não é spin-off?
Não, acho que não. Não,
acho que não, cara.
É, se não é, também acho que não sei. Eu já
conheço... Filme solo que faz parte da equipe. Se for assim, quer dizer que todos os filmes do MCU que não são Vingadores são spin-off de Vingadores?
É, não é.
Não, porque eles vieram antes, né?
Pra mim, só funciona se for spin-off se, sei lá, é um personagem que foi num filme e ele fez sucesso, ele fez um filme solo por causa do estilo único. Por exemplo, Lego Batman. Lá, o Batman Lego. Aquilo ali, pra mim, é mais um spin-off. spin-off, porque você teve o filme do Lego com o Batman, e aí o pessoal, vamos fazer o Lego Batman, sabe? Pra mim, ele é mais spin-off.
Nossa, tem razão.
Spin-off. Anéis do Poder, Anéis de Poder. Anéis de Poder. É spin-off,
senhor. Eu considero spin-off.
É spin-off, é spin-off.
É um spin-off, é um spin-off.
Cara, você tá falando Anéis do Poder e de Poder porque você tomou a chamada do cliente que nem eu?
Não, eu li muitas vezes, muitas vezes.
Você tem noção, né? Que eu gravei ação pra essa porra e eu errei todas as vezes o nome. Eu tive que regravar todas as vezes.
Meu Deus.
Porque eu falava só Anéis do Poder. Aí o cliente, Anéis de Poder, porra!
Ah, caraca. Anéis de Poder. Aprende com a minha experiência. É o Amazon Prime.
Sim, sim.
E é o Magalu também. Tô falando sério.
Caraca, agora eu fiquei muito impressionado, tô chocado que é o Magalu.
É, porque é o Magazine, entendeu? O Magazine Luiza.
Ah, mas faz sentido que é, vem pro Magalu. Vem pro Magalu,
vem pro Magalu. Eles não ajudam ninguém, porque tem a Magalu Cloud, e é a Magalu Cloud, não é o Magalu Cloud.
Exato, exato. Porra. É difícil, porra, é difícil.
Eu acho que na minha cabeça eu misturo Magalu com a própria personagem Lu.
Isso acontece também.
Tipo, chamar a Frozen de a Frozen, acho que é pra isso que acontece aqui na minha cabeça.
Caralho, Zé, é muito bom. Acabei de me tocar numa coisa. Eu sou um spin-off do Jovem Nerd.
Que é isso, Gavetinha? Você é original.
Olha. O primeiro gaveta na cara tava no Nerd Office.
É verdade. Não.
É uma verdade. Os primeiros, fiz muitos gaveta na cara do Nerd Office, até que eu saí e fiz no meu canal.
Aí o spin-off que ficou melhor que o original.
Olha aí. Prepare to die.
We are Nestor. Mas a nossa ideia aqui é a gente pegar alguma série que não tem spin-off. Pode ser série, filme, o que for.
Uma obra.
Porque o spin-off, ele normalmente ele é uma... É uma chance de você ganhar um dinheirinho a mais.
A gente tem que pensar, não. Mas a gente tem que fazer dinheiro. Porque ganhar dinheiro, ele faz o spin-off merda. Não precisa ser bom. Então, o nosso objetivo é fazer um spin-off bom.
Que você pega a fama da parada, que aí você faz um negócio mais barato.
Então, você tem lá aquele filme lá do Jess Pinkman. Como é o nome dele?
Nossa, é o Camino.
Camaro, não. Camino.
É o Camino. É o Camaro. É o
Camaro.
Merda.
Com certeza fez dinheiro. Uma merda. Aquele outro spin-off ruim também lá, o Todos os Santos lá. Esse foi decepcionante. Todos os Santos de Newark.
É, do Sopranos.
De Nova York, lá de Newark, né?
É, mas era meio que um prequel, né? Não era spin-off, era um prequel.
Bem fraquinho.
Ruim demais.
Porque o personagem é o mesmo personagem, né? Então...
Não, mas tinha outros personagens.
Era acompanhando o pai do Tony.
O nosso objetivo aqui é fazer um spin-off bom.
Bom, tem que ser bom. A gente tem que achar um personagem foda que merece.
Eu vou trazer um aqui, que não é um personagem, é um grupo de personagens, e eu sempre quis ver mais dessa porra, e nunca teve. Teve milhões de filmes depois. Continuação, outras histórias, nunca trouxeram eles de volta. Que é os Marines do Aliens 2. Porra, a gente nunca viu nada de Colonial Marines.
Mas
nunca.
Eles não morrem todos?
Morre todo mundo.
Porra, mas Colonial Marines não eram só eles. Eu podia contar não, um prequel.
Tu queria ver uma série Colonial Marines, é isso?
Eu queria ver uma parada com os Colonial Marines.
Carlos queria ver o Black Hawk Down dos Colonial Marines. É,
isso. É tipo isso. Eu queria ver uma parada focada na galera dos Marines.
Mas é que tu não ia ver, se fosse um prequel, tu não ia ver Alien. Tu ia ver só os Colonial Marines atirando gente.
Então, mas eu não me importava com Alien. Porque alienígenas existiam já. Já tinha parada de alienígena, porque eles até comentam no primeiro filme. Mas você não tinha Alien, beleza. Mas foda-se, eu não tava ali. Tipo, eu não queria mais um filme só sobre Alien. Sobre Alien, gente, beleza. Eles são os principais.
Starship Troopers.
É, mas Starship Troopers é... Mas é diferente, é diferente. O Starship Troopers é sobre uma galera fascista. A gente queria pegar uma coisa diferente.
Vou gongar aqui, que nem a Mergolet do Atalan. Vou gongar aqui.
Azaghal é o produtor.
Você não,
é
todo produtor, mundo é pode gongar. Todo mundo pode gongar. É que eu acho que esse não tem um filme aí. Daqui a 50 anos, quando a gente tiver colônias espaciais, a gente tiver que alistar pessoas no exército espacial, Colonial Marines, aí beleza. Aí faz sentido. Aí o exército vai botar um dinheiro nesse filme. Hoje?
eu tenho um spin-off que eu queria ver. Eu não li tudo, porque tem muito livro sobre a parada. Então é possível até que tenha essa história mais detalhada. Mas ela não tem uma adaptação audiovisual. A gente sabe que tem 1 milhão de possibilidades de spin-off em Game of Thrones. E já devem ter livros, tal, não sei o quê. Mas eu adoraria ver filmada a história que veio antes da série. Que é a história do Baratheon chegando até o poder, sabe assim? Que tem toda aquela... As famílias...
O rei maluco e tal.
Eu quero ver a história do rei maluco. E não assim um flashback. Eu queria ver a história do rei maluco. Ele pirando. O Baratheon vencendo a batalha com o martelo. E assim, antes dele se tornar a parada, que ele ficou todo largado. Não, ele fodão com o martelo e vencendo a luta, sabe assim? Essa construção dos fins dos Targaryen e os caras... A alegria deles achando que o futuro foi vencido, sabe? Alguma coisa assim. Sim. Queria muito ver essa história.
É uma boa história. Sabe qual é outra boa história de Game of Thrones dá pra ter um spin-off? A história do Ciro Forum.
Sabia! Ah, o sumiço dele só corrobora.
Sem corpo, não tem corpo. Não tem corpo. Então ele pode estar em outro lugar. Ele pode estar... Puta,
vivendo. Pera, quem é esse mesmo? Me lembra quem é esse mesmo.
Aí não.
Primeiro que o cara tá espada de pau. Mas olha só.
Ah, ok. Beleza. Lembrei. Verdade.
Okay. É isso, mesmo morrendo. Só ouviu o grito, assim.
Ah! Okay. O Wilhelm Scream foi.
Isso. Cara, eu quero ver o início dessa história ali, só pra ver aquele cara que luta com duas espadas, que era foda pra caralho. Eu queria muito ver esse cara em ação de verdade. Assim.
Mas aí não seria tipo um prequel com os mesmos personagens?
Então House of the Dragon, então, não é um spin-off também.
Porque não, porque é um prequel
com os mesmos personagens.
Mas apareceu os dragão da Daenerys.
Não,
mas
então, eles não são os principais. Os ovos só apareceram numa cena e foram embora.
E os caras morrem tudo no primeiro episódio, cara.
Não é o protagonista. Não são protagonistas.
O Robert assim, Baratheon também não é protagonista de Game of Thrones, mas, Carlos.
Não, mas, exato, sim, mas o Robert Baratheon, o Ned... que é
morreu
o
no primeiro episódio, Carlos.
Não, o Ned não morre no primeiro episódio, não. Ele morre no último episódio da primeira temporada.
O Ned não precisa ser o protagonista dessa série, assim como a gente tá falando de Better Call Saul, que aparece uma galera e aparece até bastante, mas o...
Mas aí a história seria focada em quem?
Só tô falando que eu queria ver...
Baratheon. Eu acho que tem que ser focado nos Baratheon.
House Baratheon.
Ou uma tragédia que foque no Targaryen lá, que é o pai do Jon Snow de verdade, sabe? É, spoiler pra quem não viu o Game of Thrones aí.
Ah, porra, nossa, caraca.
Mas o Targaryen que de fato ficou com a Stark, com a esqueci o nome dela.
Lyanna.
A Lyanna, exato. Que é o pai do Jon Snow de verdade mesmo. Então, de repente, ele é o principal e é tipo uma tragédia. O Baratheon vai lá e trucida ele e o rei, sei lá. Essa história, ela tem tantos elementos legais.
E é legal pra trazer uma perspectiva, pra complementar a perspectiva, por exemplo, de um personagem tipo o Jaime Lannister, né? Porque ele é o que
mais...
Então, tipo, porque o Jaime Lannister é um personagem que evolui de um jeito muito interessante no Game of Thrones, porque você começa vendo, é esse imbecil e tal, e quanto você mais avança, mais você vê que como ele fica em conflito e como ele não fica de boas, esse chamado de regicida e todos os conflitos internos que isso causa nele. Então, você ter a perspectiva disso no momento que aconteceu e o que levou àquilo, pode trazer uma perspectiva legal sobre esses conflitos e mudar a sua perspectiva sobre o Jaime depois também.
Uma angústia de você ver esse cara, tipo assim, tu no lugar dele, tu fala, caralho, eu falei a mesma coisa, o cara matou o cara que tava pirando. E todo mundo começar a chamar ele de regicida e todo mundo ir contra ele, tu criar essa angústia junto com ele.
Não dá pra dizer que a gente mudaria de opinião sobre o Jaime, porque todo mundo sabe que não tem como não amar o Jaime depois de certo ponto, né? Mas adiantaria o amor que as pessoas sentem pelo Jaime. Agora, um spin-off de Game of Thrones que ninguém quer ver é justamente o spin-off de Aventuras de Jon Snow depois que destruíram o personagem.
Mas
isso ainda tá de pé?
E vai ter, né?
Isso ainda tá de pé?
Não, eles pararam, graças a Deus, pararam.
Ah, não é. Eles tinham parado com essa porra.
Até agora, sabe.
Porra, qualquer coisa. Não.
Sabe o que eu quero? Eu quero um spin-off de House of the Dragon no qual a profecia da Canção de Gelo e Fogo realmente acontece e a gente tem, na verdade, um remake da última temporada de Game of Thrones. Então,
é isso que eu ia falar. Esse é o spin-off que todo mundo quer e ninguém assume.
Porra, esse é um spin-off...
A gente quer o spin-off do seguinte: George Martin, termina essa bosta desse livro, que a gente vai se unir num grande abraço à lagoa e a gente vai falar assim, ó, vamos fingir que não existiu a última temporada e vamos gravar com o elenco de novo o final de verdade. Tem problema, eles estão um pouco mais velhas, a gente vai relevar isso e a gente vai gostar da mesma forma.
Então, gente, cara, eu acho que isso é o futuro. O George Martin não vai escrever mais esse livro, ele não vai.
Não para com isso.
Acho que ele perdeu o tesão do livro.
Ele perdeu tudo, cara, não tem nada, ele quer ficar pulando de trampolim. Quantos anos esse velho tem?
Que isso?
Meu Deus do céu,
velho. Não, o cara tem 75 anos.
75.
Vamos eu tô percebendo um padrão nas críticas do Azaghal hoje, ele tá indo atrás dos caras velhos, hein?
Ele tem 75 anos. A gente tem que viver mais uns 25. Tô dando bastante tempo pra gente ver o final dessa parada. Ele não vai escrever. Velho, essa boininha, ele não vai escrever.
Não me tira isso, que é isso. O cara que o pessoal junte depois as anotações dele.
Eu acho que ele perdeu o tesão de fazer a parada. Ele viu o final. É, estragaram a minha história, quer saber? Vou deixar na possibilidade.
Mas o Gaveta, a ideia é boa, mas jogar no Game of Thrones é jogar no Easy. Porque, assim, essa história é uma história que eu gostaria de ver, mas não é a única também, né? Além da do Ciro Fall, que eu falei. Tem um monte de história interessante que você consegue puxar desse universo que realmente, cara, isso é uma máquina de dinheiro infinita que eu acho que eles têm.
Sim.
Tirando a história do Jon Snow, que ninguém quer ver essa merda. Mas do resto, tem um monte de história história, tem um livro que eu li, do Eggs e não sei o que, esqueci o nome do livro agora.
Dunk and Egg?
Isso, pô, a história é legal pra caramba, cara.
E que vai virar seriado, já tá sendo filmado.
É, muito boa história, cara. Pô, essa franquia, cara, é dos milhões, assim, de verdade.
Agora, mas eu não sei do que se trata, eu sei que é um cavaleiro e uma criança, mas de resto eu não faço a menor ideia do que se trata, assim.
É, o lance de Game of Thrones é que é muita coisa que pode vir disso, e eu acho que House of the Dragon meio que acalmou todo mundo que tava acreditando que nada de bom mais poderia vir de Game of Thrones depois do que a gente passou, né? Porque tá muito foda mesmo, não tem como.
Depois do último episódio, fiquei preocupado com o Fred, fiquei preocupado.
É de se preocupar mesmo, é de se preocupar mesmo.
A gente criou um grupo, o Fred não tinha entrado, eu falei, gente, eu tô preocupado com o Fred, não fala nada há algum tempo.
Será que ele tá bem?
Será que ele tá bem? Acho que tem que ficar balado.
Ah, eu não vi, calma, eu tô não me dá spoiler.
Não, mas quem entende, entendeu. Tu não
sabe o que aconteceu. É, quando aparece Pernalonga no meio do episódio, é louco.
Caraca, esse spin-off eu quero, hein? Pernalonga em Game of Thrones. É. Esse eu quero. Prepare to die. We
are Nestor. Eu vou dizer um spin-off que eu quero, que não é em Game of Thrones, tá? Não é no universo de Game of Thrones. Eu queria um spin-off que é um prequel de Succession. Eu queria ver o Logan fazendo o império dele. Eu queria ver
ele aquilo ali. Só na ficção mesmo pra você ver um bilionário fazendo um império.
Mas é porque eu tenho uma curiosidade.
Ele não foi camelô, não, tá?
Eu entendi. Mas assim, vamos dizer que ele era um milionário que foi pra bilionário. E a gente vê como a filha da putagem que levou ele a criar o império dele.
Pô, não, é assim, ele, é porque ele segura demais, ele é bom demais.
Exato, não é dele construir do zero o que eu quero. O que eu quero é mostrar o que ele precisou fazer, quais são todos os corpos que tem no armário dele pra que ele vire aquele tipo de pessoa, entendeu?
É, porque ao longo de Succession tem cada diálogozinho, assim, apontando pra tretas do passado, desde, tipo, acobertar casos extremamente problemáticos e escandalosos dentro da empresa e tal, então podia criar um negócio muito, sei lá, vibe quase Sopranos da vida, no sentido de você realmente tá vendo um personagem detestável, fazendo coisas horríveis, e você tá vendo a graça de como é o Império sendo construído dessa forma, e não do camelô dono da
mas
da,
como ele se mídia. Tornou o mastermind que ele foi, que mesmo bilionário ou não, ele era mais inteligente que todo mundo ali, né? Então, como ele se tornou essa figura, né?
Uhum, né, realmente um spin-off do Logan Roy, chamada Logan.
Nossa. É Logan Roy mesmo, que eu acho que é um bom nome.
Logan Roy, tá aprovado.
Tá aprovado, muito bom.
Muito obrigado.
Então, eu tenho minha sugestão aqui, eu tenho minha sugestão de spin-off. Eu gostaria muito, muito de ver um spin-off, talvez uma série, poderia ser filme, mas eu acho que uma série, do Cliff Booth, o dublê que o Brad Pitt interpreta em Era Uma Vez em Hollywood.
Caraca, esse, muito bom, hein?
Esse eu quero ver. Porque vamos lembrar o que é esse personagem no filme. Ele é um cara que luta bem pra caramba, é um baita de um dublê. Ele tem a pitbull dele que destroça seres humanos. Ele tem o mistério de saber se ele matou ou não a esposa, porque tem essa parada aí também. E, enfim, ele tem treta com o Bruce Lee. É um personagem que é cheio de pontas, soltas, entre aspas. Ele, com certeza, tem um passado fantástico que eu gostaria muito de ver. E é um personagem que o Tarantino claramente gosta de desenvolver mais, e eu digo isso por quê. Primeiro, não sei se as pessoas que estão ouvindo isso aqui sabem, mas o Tarantino escreveu uma novelização de Era Uma Vez em Hollywood. Ou seja, depois que ele lançou o filme, ele pegou e escreveu uma versão em livro do filme.
Que é muito bom.
Eu não cheguei a ler, mas eu sei que nesse livro, por exemplo, ele revela um pouco mais sobre o passado do Cliff Booth. Não demais, mas dá certas pinceladas, né? Então ele comenta mais sobre o mistério dele ter matado ou não a esposa. Ele revela que, na verdade, ele cometeu outros assassinatos no plural e conseguiu escapar disso. Tem história de como ele conseguiu adotar a pitbull que destrói seres humanos. Tem passado dele na...
Pra vender?
Tem esse livro. Tem. Você pode comprar.
É um livro fininho, pequeno.
Escrito pelo próprio Tarantino.
Caraca, então já tem roteiro.
Mas qual o nome do livro? Teu livro não adianta nada, me dá um nome.
Era Uma Vez em Hollywood.
É o livro baseado no filme. Só que ele tem algumas coisas a mais no livro do que tem no filme.
É que nem quando nos anos 80 tinha os livros que novelizavam os filmes de Star Wars, entendeu?
Sim.
Só que quem fez isso com Era Uma Vez em Hollywood foi o próprio Tarantino. Ele mesmo escreveu a novelização. E aí ele aproveitou pra popular mais esse mundo e escrever mais sobre os personagens. Então, já tem isso tudo lá no livro. E tem coisa, tipo, do Cliff Booth tendo combatido na Segunda Guerra Mundial e tal. Então, ele já dá muitas pistas sobre o passado dele, mas sem se aprofundar demais. Então, é um personagem, assim, fantástico, assim, que poderia render uma série muito boa. Imagina, pô, uma série mostrando ele. Não precisa necessariamente ser com o Brad Pitt, pode ser uma versão mais jovem do personagem, chegando em Hollywood Hollywood depois de ter ido pra guerra, como ele virou dublê, como ele virou esse cara mortal, como ele aprendeu a lutar tão bem, como ele se envolveu com as pessoas, como ele se envolveu com assassinatos que ele conseguiu escapar e ser inocente. Putz, podia ser tanta coisa. E, pra completar, teve, não sei se vocês viram essa história de que o Tarantino tinha anunciado o último filme dele, que ia ser The Movie Critic, né? E depois ele voltou atrás. Sim. Só que depois que ele cancelou esse projeto, o The Hollywood Reporter revelou que a ideia do Tarantino era que o Cliff Booth, interpretado novamente pelo Brad Pitt, reaparecesse nesse filme. Então, Tarantino gosta do personagem. Então,
ele tá empolgado.
Ele tá empolgado. Então, pô, pode fazer uma série só do Cliff Booth chegando em Hollywood, como ele virou dublê e todas as coisas.
Isso ia ser muito legal, porque ele ia mostrar o podre de Hollywood da melhor maneira possível. É uma janela muito legal, um dublê.
Pô, dá pra fazer paródia de histórias reais ou de figuras reais da Hollywood dos anos 60 e 70.
Não, e tem aquele filme Babilônia, que a gente faz também, né? Que tem essa vibe, né? É outro papel, outro personagem, não tem nada a ver, mas tem essa vibe.
Isso, exatamente. Só que aí ela é nos anos 20, né? Então, pô, dá pra você pegar e fazer justamente uma coisa dos bastidores de Hollywood e o que tem de escandaloso, de coisa que é acobertada e tal. Então, pô, seria...
Assim como ele fez com o Bruce Lee, né? Que ele mostrou que o Bruce Lee... No filme mostra que o Bruce Lee era um otário, um negócio assim. Um cara
não, não é que mostrou que ele era otário. O Tarantino decidiu que ele era um otário e fez aquela cena.
Essa ressignificação de várias pessoas famosas, assim. O que todo mundo que acha que é escroto, na verdade, era legal. O que acha que é legal era escroto. E vai brincando com isso.
Eu confesso que eu dispensaria ele fazer esse negócio com o Bruce Lee de novo, porque é a parte de Era Uma Vez em Hollywood que eu tenho mais problema. Mas, de resto, eu tô aberto às maluquices do Tarantino.
Ó, já que você falou de Tarantino aí, eu tenho uma vontade... Eu achei excelente esse. É um filme... Pode fazer, pode botar dinheiro.
Tá aprovado, ok.
Mas eu tenho um que eu tinha uma expectativa que fosse sair uma versão estendida pra mostrar mais desses personagens. E eu acho que daria um excelente spin-off, que são aquela gangue de rastreadores do Django.
A gangue de rastreadores, olha só.
Você lembra que ele entra na casa e mata os caras, e aí tem a Zoe Bell, que é uma das rastreadoras, tem um monte de caras, e um tá tomando banho, ela tá olhando umas fotos enigmáticas num negócio com lente.
Massa.
É uma galera muito maluca, muito esquisita. Com certeza tem uma história que ele pensou e escreveu, e que eu achei que ia vir mais numa versão estendida, sei lá, mas que nunca veio, que eu acho que seria, puta, seria uma história muito maneira, cara.
Cara, o negócio do Tarantino é que tem tanto personagem nos filmes dele que renderia bons spin-offs, né?
Já que você abriu a porta do Tarantino, tem que ter a garota se vingando da noiva no Kill Bill.
Eu não quero ver essa
história. Aí chamou o Marcelo Bassoli aí.
Não, mas em Kill Bill, dá pra ter outros ainda, gente. Kill Bride, tem que ter um spin-off da Oren, tem que ter. Não,
então, a outra sugestão de Tarantino que ia dar era justamente um prelúdio do Esquadrão Assassino de Víboras Mortais. Como ela, que era, né, a Beatrice Kiddo, a Ellie Driver, a Oren Ishii, que é a Lucy Liu, e a Vernita Green. Então, como elas foram formadas, esse grupo, quais eram as missões que elas completavam, né, sob liderança do Bill, e como é que as intrigas foram se criando até levar ao massacre lá da igreja, né, e tal. Então,
eu queria um dela.
O da Oren ia ser foda também.
Porque o lance dela subindo no rank da Yakuza é muito massa, pô.
Muito massa.
Tem uns spin-off que a gente tem que ter cuidado de pedir, porque pode dar ruim. Porque, assim, tem personagens que é legal permanecer enigmático. Por exemplo, no Bastardos Inglórios, tem o Brad Pitt lá, o Aldo Rain, né? Uhum. Tem uma entrevista que eles contam, né, que o Tarantino tem toda a história do porquê que o cara tem aquela cicatriz no pescoço de enforcado e bababá, né? Tem todo esse rolê. O maneiro desse personagem é a gente não saber nada, sabe qual é?
Eu concordo.
E a gente vê aquela cicatriz no pescoço, a gente ficar imaginando por que é, como é que esse cara chegou aí, como é que ele se meteu, bababá. A gente nunca sabe, porque se a gente souber, talvez isso tire um pouco, ou muito,
da mística,
até,
né?
Da mística, exatamente.
Então, eu sinto isso muito com... Eu vi já a gente falando assim, tinha que ter um spin-off de Onde os Fracos Não TV só do Anton Chigurh. Eu fico, não, cara.
Não,
a exato. Graça do Anton Chigurh é você não saber nada sobre ele.
É, também não pode destruir a vibe, cara. Spin-off que é assassino de vibe tá proibido.
E aí, a tendência, ainda mais hoje em dia, a tendência é assim, vai contar mais no personagem, é pra desconstruir e destruir o personagem, tá
certo? Cara, isso é muito verdade com os spin-offs, que é tipo, história de origem de vilão. Só que aí, quando é feito por um estúdio grandão, assim, de Hollywood, o vilão não pode ser o herói da história. Então, tipo, aí sempre transformam ele num herói meio problemático, e aí desfigura o que fazia o vilão
todo
ser legal.
Todo mundo vira problemático quando você vai contar mais. Eu vi o filme do Axel Foley agora. Aí, caralho, o cara tem que ser um pai merda. Pô, não podia ser um pai legal, eu não podia ter essa chance, não podia ter dado essa chance pro Axel Foley. Não, ele tem que ter uma parada meio merda pra depois ele virar bom no final. Porra! Prepare to die.
We are Nestor.
Tem um filme que eu acho que funcionaria hoje com uma vibe diferente. Não sei se na mão do Luc Besson, mas a história
Luc
da Matilda.
Luc Besson em 2024?
É, então, não na mão do Luc Besson.
Ah, tá, tá.
Mas a história da Matilda.
É, se o Azaghal apoiaria.
É. Uma, pegada pro momento.
Uma pegada atual. Não, não, Matilda.
Eu já pensei em outra Matilda. Matilda.
Não, musical.
É. Mas uma pegada, sei lá, ela, trazer ela hoje em dia, né? Ela querendo sair dessa vida, ou ter entrado na vida de assassina e querendo sair.
Acho que não tem história aí, não, Carlos. Também acho que não, porque a história é ela justamente sair dessa vida de violência, essas coisas e tal, que ela vivia não por escolha, que a família dela foi assassinada, etc. E depois ela ficou...
Esse é um filme que não pode tocar.
É, então, eu acho que não serviria, Carlos.
Mas a vibe no final, ela não termina feliz.
Ela vai buscar
exatamente
dela, mas a expectativa que você vai ter é que ela vai ser uma assassina, sabe qual é? Que ela aprendeu com o melhor de todos e tal.
Não, eu não tive essa expectativa.
E a real, ela deveria ser advogada, por exemplo, sabe qual é? Trabalhar em TI, sei lá, sabe qual
é? É, mãe, ela vai embora com a planta, gente. Isso é um signo de que ela vai ter uma outra vida que ele teve. Tem tudo a ver com... Ô, Max, me ajuda aí, cara.
Não, mas eu acho que a gente não tem...
Concordo, concordo.
Nem na Matilda, nem no Leão. Eu não quero ver a história pregressa, o que ele fez.
Não, Leão não precisa mexer.
Não, Leão não, Leão não.
É. Até o Leão a gente já sabe tudo que tem que saber dele no filme.
Exato, exato.
Eu tenho uma sugestão, mas pelo que vocês estão falando aí, vocês já vão gongar ela já muito cedo.
Não, manda
aí. Não, vai gongar. Mas assim, tudo bem, eu vou falar. Era um desejo que eu pensava assim, cara, talvez, na minha cabeça, seria legal, mas deixa eu defender a ideia toda. De eu contar uma história da Trinity. Do Matrix. Porque, olha só, o que eu pensava da Trinity do Matrix é o seguinte. No Matrix, a gente ouve assim, ele fala, você eu sou a Trinity. A Trinity que invadiu. Então, assim, ela tinha um passado de hacker.
É.
Então, assim, a gente tinha mostrado o passado de hacker e ela entrando porque ela subiu a patente lá dentro pra ser... Uhum. Ela é a segunda em comando lá na nave, né? Então, assim, ela foi subindo. E aí eu fico sempre pensando como é que seria a pessoa que assim que ela entrou e ela vai começar a subir a patente, vem uma porra de um oráculo e fala assim, você vai se apaixonar pelo cara que você tem que procurar. E esse conflito da pessoa, eu vou ter que procurar uma pessoa que eu vou me apaixonar, não vai porra nenhuma. Então assim, e aí todo cara que ela vai tentando achar, que ela acha que é o escolhido, ela, pô, e aí, eu tô afim desse cara, não tô, sabe?
Português ainda é cartomante, é exatamente essa história.
É tipo isso, sabe assim? Assim, na verdade, assim, o que me deixa mais louco dessa ideia, não é nem o fato dela aprender a lutar, mas é ela saber do futuro e o quanto essa porra fode a tua cabeça, sabe assim?
É, ela lutar contra o destino o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo ser uma ferramenta do próprio destino, né?
Uhum.
E aí ela se tornar a pessoa foda que ela foi. Não sei, eu sei que vocês não vão ganhar essa.
O argumento é bom.
Ah, não. É. Eu falo igual a fala famosa. Você me ganhou em Trinity.
eu gostaria. Assim.
É porque você acabou de ver ela no Star Wars. Assim, ai, Trinity. Aí, de repente...
Não. Mas aí, se você tivesse acabado de ver Matrix 4.
Não.
O problema é que a gente não viu ela em Star Wars, pra começar, né?
É.
A gente viu ela em...
Acolai.
E a gente viu 30 segundos, que são os únicos 30 segundos bons da série.
Exato.
Tá aí o Nerdcast Acolyte, gente. Tá aí, pronto. Tá feito.
Não. Complicadíssimo.
Esse eu faço questão. Eu vou gravar no hospital. Porque se eu infartar, eu já
tenho médico
do meu lado.
Ai, caralho. Eu tenho uma teoria, que é uma teoria que muita gente já tem, e agora eu já tenho a certeza, que o Matrix 4, ele é ruim de propósito.
Eu também acho,
sim,
né?
Mas é.
A Lana Wachowski fez um manifesto punk.
É tipo
um manifesto, é um dedo do meio pra estúdio, assim.
Sim, tá no roteiro.
É, então, ganhou um valor artístico muito grande pra mim depois que eu entendi isso, sabe?
É, mas não pela história, mas sim por ele existir e ter sido lançado dessa forma, é isso, né?
Exato,
E pelo que anunciaram recentemente, né, de que vai ter as mais coisas, não sei o que, aí é só a profecia se concretizando, né?
Ah, vai ter mais coisa de Matrix, é isso?
Vai.
É por isso que eu tô falando, sério, que o meu nasceu morto, entendeu?
Olha só, no filme eles não falam assim, olha, a gente vai fazer o jogo aí com você ou sem você.
Isso.
Não foi? Então, eu acho que ela ouviu isso.
Foi. Exatamente.
Aí ela falou, então eu vou fazer. Aí eu vou fuder vocês.
É. Exatamente. E aí os próximos projetos não vão ter envolvimento das Wachowski. Então é por isso que se transformou na profecia autorrealizável. Assim.
Ela já fez isso. Ela já ouviu isso antes. Ela provavelmente ouviu isso sobre esse Matrix 4.
O que eu acho mais maluco e impressionante é ela ter conseguido colocar isso tudo no filme.
É, porque ela fala assim, se eu vou fazer, então vocês têm que me dar carta branca aqui e não se meter. Aí eles falam assim, beleza. Aí ela foi, tentou detonou a Warner na parada.
Eu tô fazendo um filme agora. Eu tô fazendo um vídeo agora.
Nossa!
Tô
assim, tá difícil, né? Não, por um momento eu fiquei no hype aqui, mas passou.
Tadinho.
Não tô fazendo. É porque se é só um vídeo do Gaveta, aí a Catiuxa não sente hype, não.
Não, para com isso.
Não, nem tem. Eu tava esperando os primeiros créditos aí no IMDB. Calma, calma.
Caraca, é o jogo da Discord aqui, ó.
Não consigo fazer filme porque eu não consigo ficar 2 anos num projeto, eu vou pirar. Eu tô fazendo um vídeo, eu tô tentando explicar esse lance de por que que filmes ruins são feitos. Como é que sai essa porra? E muitas das vezes cai no lance de confiar na visão artística do diretor. Se é um diretor que já tem uma história, já tem alguma coisa, tu fala, cara, ok, tu imagina a pessoa tivesse parado a gravação de Star Wars, viu aquela maluquice e falou assim, cara, esquece, daqui vai dar ruim. E as pessoas achavam que ia ser ruim. Imagina se tivessem parado a gravação de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim, chegou Lana Wachowski, porra, criadora da parada, falou, vou fazer. E é uma parada muito doida de metalinguagem. Os caras do estúdio falam, ok, vai.
É, ela falou assim, olha, eu vou pendurar eles de verdade no alto do prédio de São Francisco, vai ser do caralho e tal, e vai ser tudo... Aí eles falaram assim, puta, ótimo, vai ser um ótimo filme. Ação.
Porra, Lana Wachowski, ela criou a parada. E eles devem até pensar assim, cara, e se ficar ruim? Não tem problema, porque assim, é Matrix, a galera vai pro cinema de qualquer jeito.
E a gente foi.
A gente foi. Só que eles não esperavam que ia ser um protesto, né? Ia ser um dedo do meio levantado.
Eu tenho um spin-off aqui que eu gostaria de ver. Chamaria Bender. Mas calma, que não é esse o Bender.
Caraca, quero... a reação da galera.
Eu quero o spin-off do Clube dos Cinco. Eu quero saber a história do John Bender.
Meu Deus, isso foi pra um lado. Eu não esperava.
Quem é o John Bender? É o professor?
Não, que professor?
Não.
John Bender é o punk, vamos dizer assim.
É.
Ah, tá bom.
E termina com a mãozinha pro alto.
O que usa bandana no joelho, sei lá.
É, não, ele virou Yuppie de Wall Street, é isso?
Sim, Yuppie de Wall Street. O cara era o marginal da galera.
Eu sei, cara, mas esses caras aqui acabam virando...
No palácio,
e aí ele começou a namorar a Patricinha, trocou brinco com ela.
Exato, olha aí.
É a expectativa, mas a gente sabe que a família dela não vai deixar, cara. Dá uma história maneira aí.
Ele vai começar a mudar pelo amor.
Ele vai mudar por ela, entendeu?
Não vai. Ele deu maconha pra eles. Ele desafiava o diretor falava lá, ele, tá, mais um final de semana, mais dois final de semana, mais três final de semana.
Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. É uma parada meio Cobra Kai, nesse sentido. Ele vai virar uma almofadinha, um cara de Wall Street, ganhou muito dinheiro, esse diretor ficou, não sei o que, tá. Ele vai ter a rebeldia dentro dele o tempo todo, adormecida. Ele não matou, ele prendeu a rebeldia no porão, lá no cofre lá do Divertidamente 2, sabe qual é? E aí, a rebeldia, quando você prende um, vejam Divertidamente 2, quando vocês botam um segredinho pequenininho, uma coisa besta lá no cofre do subconsciente, das emoções suprimidas, ele cresce sem comida, ele cresce sozinho. E aí, esse monstro da rebeldia foi crescendo esses anos todos com ele.
Nossa, o roteiro tá muito bom até agora, tá?
E aí, um dia ele vai pirar.
Joker.
Não vai ser Joker. Não, pelo contrário, ele vai se libertar dessa porra, ele vai descobrir a pessoa que ele realmente era, que ele suprimiu, e que a felicidade dele tava ali, e ele vai ser o cara rebelde, mas não o Joker, ele vai ser o cara rebelde que vai...
Ele vai ser o Nicolas Cage no Homem de Família.
Ah, eu não vi esse filme, eu não sei.
Caraca.
O Jovem Nerd estragou o meu filme. Já não.
Isso que eu ia perguntar.
Não, mas olha, tu pode falar assim, eu sou o produtor aqui, dando ideia, e você fala assim, não.
Ah, já não quero mais, vou fazer outro filme.
Qual era a tua ideia, caralho?
Ó, vou dar... Eu tenho um outro filme aqui que acho que é bom.
Puta que pariu, ficou melindrado.
Caraca, ninguém deixa o Jovem Nerd falar, por favor. O nome do filme é Deixe Jack Burton Fora Disso.
Maravilhoso.
Porque Aventureiros do Bairro Proibido não é a história do Jack Burton.
Não.
Um filme sobre o Jack Burton, sobre as aventuras dele, sobre aquele monstro, sabe, ou antes, é...
foda, cara. O Jack Bird é foda. Porque o filme é sobre o Lopan, a Grace Law, a Miao Yin. É esse, essa é a história do filme.
Ah, mas aí tem que ser anos 80 mesmo?
Anos 80.
Ah, sim, sim. Total. Estética em tudo.
Porra.
Nossa, e esse é o momento desse filme, tá?
Não é?
Do Kurt Russell interpretando ele mais jovem.
Esse é o filme dele, perfeito.
Não, ele não gosta, ele não gosta. Eu entrevistei os dois e ele fala que ele nunca aceita. Já ofereceram um monte de papel dele fazer o pai. E...
Ah, ele resolveu fazer o papel no Godzilla. É isso. Eu não gosto, mas vou fazer no Godzilla.
Tô maluco. Ele não aceita fazer pai e filho. É, fazer o próprio pai, ele faz.
Então, mas dá puta super certo, cara.
Nossa, dá muito certo.
Jack Burton fora disso. Olha esse filme. É um filme de ação dos 80. Tiroteio, o cara tirando da cintura. Puta, ai,
aquela mini metralhadora lá. Exatamente, muito bom.
Porra. Tirando da cintura.
Não, você cara, sabe, é o momento do momento. Inclusive, o corte de cabelo dele, o mullet, tá no, na maior alta entre os jovens. Esse filme vai bombar, pô. Pode confiar.
E o filme já começa, ele já se livrou do mundo.
Muito bom.
Ah, é? Ele já tá no caminhão contando as histórias malucas que ele viveu. Puta, caraca.
Então, não sei se vocês sabem, mas tem quadrinhos que continuam a história do Aventureiros do Bairro Proibido.
Uh-huh.
Tem quadrinhos que continuam direto a história e vai até o Jack Burton velho.
Não, caraca. Tem quadrinho de crossover do Jack Burton com o Cobra Plissken.
Ó, oh, sério, puta, bonito isso.
Nossa, massa.
Double Rooster.
Tá aprovado. Também não, que esse filme é bom.
Com anos 80, é isso. Sem celular, ninguém usa celular, é isso.
O outro filme também era bom. A ideia de que a pressão social rouba a personalidade de todas as pessoas no final das contas é interessante, mas esse filme aqui não dá pra criticar.
Muito bom, muito bom.
E tem um terceiro que é o mais polêmico de todos, que é um filme sobre o Cameron.
Ah. O Cameron?
É, porque se você fizer do Ferris Bueller, não é spin-off.
Não é spin-off, não, sim, é continuação, é.
Então entendi. Tem que ser sobre o Cameron.
Mas o que ia ter nesse filme? Vamos lá.
Pra onde não é deixa o Jovem Nerd falar.
O Jovem Nerd vai transformar num negócio deprimente, assim.
Não, mas aí sim, mas esse ia ser totalmente Divertidamente 2, né? Porque se tem uma pessoa que tem sentimentos reprimidos...
Exato. É o Cameron.
E aí o que acontece quando a pessoa sai do colégio nos Estados Unidos e vai pra faculdade? Essa amizade acaba. Eles vão perder o contato, porque cada um vai pra uma cidade, vai pra um estado diferente, vai viver outras paradas. Então esse cara vai ficar sozinho, o cara que já é reprimido, que já não tem amigo, que já não fala com ninguém, sabe? É tudo super fechado, tem todo um problema com família, não sei o que lá. Ou ele vai ficar lá enquanto os outros vão embora e vai ter que continuar nesse ambiente tóxico da casa dele. E aí a história do spin-off é ele, esse cara tentando se encontrar. Foi uma depressão total, sabe? É,
eu já tô imaginando o final, ele na torre do relógio atirando em todo mundo na praça.
Não,
cara, vai longe pra caralho.
De repente ficou bem bad vibe.
De repente, calor de cara.
Eu tô sentindo não, isso aqui. Porque o Jovem Nerd vai fazer a história ser triste aí. De repente.
Azaghal, assim, você queria fazer na época, né? Porque o Cameron fez um comercial aí de Super Bowl.
Não, comercial de Super Bowl é assim pra cima.
Não foi com o Ferris Bueller, não?
Não, foi com o Cameron, porque aí o filho dele querendo pegar o carro...
Não tem Cameron bem-sucedido.
Ué, como não tem Cameron bem-sucedido? O pai dele tinha dinheiro.
Isso não significa nada.
Então, Azaghal, esse spin-off já existe. Ele se chama Succession.
É verdade.
Todo tá bom, fudido tá pelo trauma do pai.
Tá bom, é verdade. Caraca, aquela era a casa do Logan Roy, então. Puta que pariu, era o carro do Logan Roy que o Ferris Bueller pegou.
Ó, pra esse filme dar certo, caralho, tem que começar com ele no... Divã do terapeuta.
Imagina não conseguir tem, amarrar. Não tem, porque o Cameron não fazia terapia, não tem isso.
Então, começa ele nos dias de hoje, no
terapia divã do terapeuta. O Cameron era ficar debaixo d'água.
A gente vai ver a história dele.
Jogar, essa é a terapia do Cameron.
Exatamente, eu ficava debaixo d'água pensando na vida, puta merda.
Ok, anos 80, eu tenho uma sugestão de um filme bem Sessão da Tarde, anos 80, que eu gostaria de ver um personagem nesse no spin-off, que é o Inigo Montoya.
Caraca! Meu nome é Inigo Montoya.
My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die.
É, porque ele é só um personagem secundário no filme.
Ele não é o principal.
Ele não é o principal, ele é secundário. E aí você pode ver toda a história, tipo, a história de como foi a morte do pai dele, porque a gente sabe, porque eles contam pra gente no filme. Mas, pô, poder testemunhar esse momento traumático da infância dele, do cara lá de seis dedos matando o pai dele, como ele treinou pra se tornar aquele espadachim cabuloso, como ele conheceu o Vizini e o Fezzik. E, inclusive, vocês já sabem quem vai interpretar ele, né?
Quem?
Pedro Pascal.
Cara.
Ah, não, pelo amor de Deus.
Não tem como ser um prequel. Não poderia... tem como ser um prequel. Ah, o pai dele, tu tá dizendo.
Sabe o que poderia fazer o Inigo Montoya, que tá agora começando a ficar hypadinho? É o garoto lá do Stranger Things, o Ed.
É, tá hypado ele, é.
Ah, que fez um lugar silencioso agora, né?
Isso.
Que tá no Gladiador 2 aí, ó.
Tá no Gladiator, tá ficando hypadinho.
Ele Olha só.
Tá.
Vai ser o novo Tocha Humana.
É, exatamente.
É. Olha, eu enxergo ele como o Inigo Montoya. Eu vou aprovar essa escalação.
É bom. É bom.
E o nome do filme pode ser Prepare to Die.
Puta que pariu.
Prepare to Die. Matou. Cara, eu tô vendo o talento do Dave aqui, tá sendo pra pensar nos títulos, realmente. Que
Imagineer. Isso,
cara. Mas eu tenho que dar uma sugestão mais marqueteira aqui. Porque Prepare to Die é um bom, ele conversa com a fanbase, conversa, tipo assim, com o conceito do que é o personagem, o que fez ele ficar famoso, etc. Mas, pra ser, assim, a frase mais famosa que pega todo mundo que é o fã, fanbase, e aquela pessoa que já ouviu falar, que já viu o meme e tal, seria My Name is Inigo Montoya.
My Name is Inigo Montoya.
Mas é muito grande. É.
Mas Curb Your Enthusiasm é gigante.
Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
É, tem alguns que podem quebrar essa regra.
Porque nem todo mundo conhece essa frase. Isso é uma parada de nicho, gente, de bolha. Da nossa bolha.
Ah, você acha que Prepare to Die vende mais pra quem não conhece?
Prepare to Die pega todo mundo.
Prepare to Die vai ter a galera fã de Dark Souls, vão confundir.
Cara, é fã de Dark Souls. Cara, é fã de Zorro. Ele vai também, fã de Zorro. Cara, filme de ação, Prepare to Die, ele vai.
Eu queria saber qual a vibe desse filme, porque eu quero saber se vão levar a sério ou se ele vai ser
não. Galhofa. Ele tem que ser galhofa.
É galhofa, galhofa.
Aventura ele... animada pra cima, sabe qual é?
Exatamente, tipo, pra, tipo, aventura mesmo assim, tipo, com piratas, as coisas assim, e com diálogos poéticos, como no filme original, merece.
É, não, e o garotinho acompanha a vida desse cara, sabe qual é? Só que a gente não vê
o final. Você bota o Fred Savage contando a história agora pro filho dele?
Puts, boa, gostei. Gostei, muito bom.
Pô, falei Fred Savage, um bom spin-off aí. Como é que o Paul Pfeiffer vira o Marilyn Manson?
Caraca.
Eu gostaria de ver isso. Eu gostaria de ver isso. Prepare to die. We are Nestor. Assim, eu não pensei num spin-off específico, mas eu ia levantar só o tema, porque eu acho que dá. Já estão fazendo spin-off disso, que é The Boys.
Gen V já foi spin-off.
Gen V.
E foi bom.
É, eu gostei também. Mas o The Boys já me dá uma ideia de spin-offs, seja a galera das antigas, os heróis clássicos, ou como começou isso, o primeiro herói.
Uma parada meio Watchmen, né?
Exato. É,
os posters que apareceram agora, eles dão muito essa vibe, né?
Pois é, assim, eu não consigo apontar um específico, mas eu fico assim, cara, ia ser legal ver o início da... Como começou essa bagunça, sabe assim?
Ia ser legal mesmo, ia ser legal.
Ou até outro personagem que tem ali, não sei, mas...
A parada legal do The Boys é que dá pra viajar porque tem muito sub-herói, né?
Sim.
Né? Então dá pra puxar um sub-herói desse que já foi grande e que virou merda, sabe? Tipo aquele do... Sim. Que era lá o garotinho que lia a mente, qual é o nome dele? Lá?
Sim, o Hello Jossman, exato.
Isso, esse aí já foi um herói grande, foi famoso, depois aí não foi.
É.
Dá pra contar a história maneira de como esse cara, né, virou herói e depois decadência e tal. Aí dá pra fazer história tipo Medo e Delírio em Las Vegas, sabe? Uma parada bem louca, assim, né?
Caraca.
Mas olha, a gente tem que lembrar uma coisa. Pra não ser uma sequência, a história tem que ir pra uma outra direção. Ela tem que contar meio que outra história, não a mesma história, sabe? Tipo, porque senão você pode dizer que esses Ghostbusters agora são spin-offs do Ghostbusters. E é meio que não, é meio que continuação, porque tá contando a mesma história.
Mas é uma passagem de bastão. É uma passagem de bastão porque os personagens antigos estão ali.
Mas é a mesma parada.
Entregando pros novos.
Eu tô falando um negócio, né? Do
J.V. Mas o J.V. é outra história.
É, mas você vai com um herói que não é daquele núcleo, é outra história também, pô.
Ou então, de repente, o início. Tipo assim, os caras descobriram os heróis porque eles criaram a substância. Quem foi que criou essa substância no início? E mostra a pessoa fazendo merda, brinca parada e a pessoa fica descontrolada. Como é que eles domaram isso e começaram a criar o conceito de fazer um herói a partir daquilo? Sei lá, sabe?
Caraca, isso aí me faz pensar num spin-off de... Que não seria um spin-off, seria mais um prequel mesmo, de Jurassic Park, né?
Hã?
Poderia ser bom.
Você quer ver uma história da construção do parque na Ilha Nublar? Ou então, mais chato ainda, os caras pesquisando DNA de dinossauro.
Chato?
O problema, caraca, é quando a gente... É,
você é amigo da ciência.
Porra, é. Não, eu sou amigo da ciência, mas você tem que ter uma história.
Quando a gente chega na ilha, já tem ali, sei lá, centenas... Se não milhares de dinossauros.
Não, todos os experimentos que levaram até aquilo ali, todas as falhas, né? O que com certeza rolou de contrabando ali, muito louco pra aquilo ficar escondido o suficiente pra funcionar. Mortes, caramba.
Dá pra você fazer uma série sobre a construção do parque de dinossauros?
Eu vou dizer, bem foda. Eu gosto disso, porque todos os novos filmes de Jurassic Park, eles tentam escalar o lance dos dinossauros. E escalar o lance dos dinossauros não é tão legal. Mas quando você volta, pode ser legal o suficiente. Essas pequenas coisas que a gente já viu são muito impressionantes, então acho que podia funcionar.
Você pega o começo do primeiro filme, eu acho muito foda, que é uma cena que você tá, tipo, eles trazendo um raptor pra botar na jaula, e aí dá, tipo, aquela merda toda, os caras tentando, ah, o cara puxa, o cara é puxado pra dentro, morre, ah, ajuda, ajuda, e corta a cena. Então você ter, tipo, uma série contando como foram os primeiros, cara, imagina o primeiro dinossauro a habitar a ilha, como é que eles trataram isso, tipo, seria uma série mais científica, eu acho que é nessa pegada.
Mas aí tem que ter dinossauro, não pode ser antes dos dinossauros, tem que ter já dinossauro vivo.
Não, mas claro que vai ter, né, vai ter dinossauro, vai ter dinossauro.
Sei que você queria um documentário da National Geographic aí, dos caras estudando DNA.
É, sendo uma arqueologia, aí seria um...
Pô, isso aí ia ser legal também, tá? Não ficaria triste, mas...
Não, não, o Pirula ia ver essa série e ninguém mais, sabe? Só isso.
Isso!
Tem uma série também, que um spin-off aqui, não é uma série, é um filme, que só eu assistiria também. Tem uma que só o Pirula assiste, tem uma que eu pensei que eu tenho certeza que ninguém mais veria, a não ser... O nome do filme seria Nós Somos Nestor.
We are Nestor.
Cara, muito longe. Aí esse o Max não conhece. Esse ele não sabe o que é.
Mercenários das Galáxias, Battle Beyond the Stars.
Nossa senhora.
Filmaço. Vi recentemente.
Tu viu de novo, eu só não acredito.
Eu vejo todo ano. Vocês viram esse filme? Alguém aqui viu? O Gaveta, eu sei que viu.
Eu não vi.
Eu não só vi, como eu também vi em live. Eu vi esse filme.
Qual o nome do filme? Eu não entendi.
Battle Beyond the Stars, Mercenários das Galáxias.
De nome assim, eu não lembro.
É um desses derivados de Star Wars no início dos anos 80.
É o último Guerreiro das Estrelas?
Não é o último Guerreiro das Estrelas.
Mas esse tá na minha lista.
O Mercenário das Galáxias, o nome em português. Tem um império maligno, galáctico, que quer tomar os planetas, é isso. E aí, esse planeta vai ser destruído por esse império, esse malvadão lá. E um garoto pega uma nave que tem tetas e ele vai pela galáxia pegando mercenário.
Pera.
É sete samurais no espaço, cara. É sete samurais no espaço.
Eu preciso
pra
esse detalhe. Não é possível.
Essa nave tem seios enormes, assim, não é pouco, é muito.
Tô vendo aqui.
A nave muito foda. Aí, ele consegue um Han Solo genérico, que é o Aníbal do Esquadrão Classe A. Ele consegue um Cayman da Zona Lambda, que é um lagarto que grita Lazuri. Ele consegue uma Valkyria, uma guerreira sinistra. Aí ele consegue um mercenário do Casal 20.
E os Nestor.
Os Nestor são os melhores personagens, porque são clones completamente diferentes uns dos outros, porque os atores não são iguais, que usam uma meia branca na cabeça. E aí, eles compartilham tudo, porque eles precisam de 5 Nestores pra pilotar uma nave.
Isso.
Nossa senhora. E aí, no final, eles lutam contra o Império Maligno lá. Pô, cara, é maneiro. O Malvadão tem um braço fudido. Aí eles capturam o Nestor, que eles levam o Nestor backup pra, se um Nestor der falha, eles têm mais um pra pilotar a nave. Aí, como eles compartilham tudo, o Malvadão acha maneiro o braço do Nestor, sei lá o quê, e ele fala, eu quero implantar o braço do Nestor em mim. Aí ele implanta e fica todo feliz lá com o braço branco do Nestor, braço de meia branca. Aí, os outros Nestores, clones, conseguem controlar o braço.
É, foda demais.
E eles têm que matar o vilão e o balão fica corte, corte logo, cara. É muito maneiro. E eles comem salsicha, um morde a salsicha, o outro sente o gosto. É legal demais, vocês têm que ver o filme.
Muito bom. Eu tava pesquisando aqui, eu vi que ele é um filme produzido pelo lendário Roger Corman, o rei dos filmes B.
Ele é um dos maiores filmes B dos anos 80.
E aí o que acontece? Os mercenários da galáxia morrem todos pra salvar lá o planeta. Inclusive a nave de Teta morre também.
Ah. Cara, eu tô vendo essa nave, velho. Quem é que aprovou o design desse?
Cara, essa nave tem tetas enormes, é fato.
Enormes! Enormes!
Enorme. Tetas enormes!
A nave tem uma voz. Hoje em dia a voz dela fica, sei lá, da Mônica Bellucci, eu não sei. Né? Mas, ai, o que eu tô falando é, a gente podia ter o spin-off do Nestor que teve o braço amputado. Ah. Um Nestor sem braço! E ele tem que achar outros Nestores pra voltar a ter uma nave.
Outros Nestores.
É bom, cara.
Eu acho que eu fiquei mais interessado num spin-off do arquiteto que desenhou essa nave com um saco escrotal. Porque...
É. Eu não sei, meu, cara, não sei se eu tô interessado, não. Não sei.
Ah, sei. Eu sabia que só eu ia assistir esse filme.
Prepare to die. We are Nestor.
Agora eu tenho que ir pro terror, tal qual fã de terror que eu sou, porque eu gostaria, eu descobri depois que, na verdade, eu não fui o único a pensar nisso, mas vamos lá. Eu sou muito fã de, obviamente, O Iluminado, e eu pensei que ia ser legal ter um seriado de prelúdio só sobre o Hotel Overlook.
Puta, sim! Ah.
Só sobre o Hotel Overlook, que aí você...
Mas aí é porque, série, né? É série,
porque você tem... É, tem que ser uma série. Boa. Porque aí você pode ver duas abordagens que eu trago. O Uma abordagem é, vamos explicar umas maluquices que a gente vê no filme. Tipo, ele olhou pro quarto lá, tem um homem vestido de urso mandando ver num cara sentado na cama. De onde veio isso? Ou então, tipo, as fotos que tem lá penduradas, a história das gêmeas, então...
Porra, das gêmeas é exato. Caraca, tem muita história aí, muito maneiro.
Seria bem bom, hein? Bem bom.
Seria bem legal.
Até porque tem várias gerações, outra... né? Várias gerações de loucura e, tipo, várias histórias muito boas, né? Tipo,
eu já botei meu dinheiro nessa ideia.
Cada temporada da série pode ser uma antologia. Cada temporada da série...
A gente tá muito conectado, porque eu pensei na mesma coisa. Essa seria uma ótima ideia, mas também tem outra abordagem, que é pegar uma parada assim, tipo, não é necessariamente explicar as paradas, eu vou fazer uma vibe mais Twin Peaks, que é, coloca a parada bizarra e mais confunde que explica. Eu acho que eu gostaria dessa vibe também. Mas pegando na abordagem que explica as coisas, tem uma coisa que é bem legal também de fazer, porque o Stephen King tem muito disso de conectar os livros dele, né? E um dos personagens mais importantes do Iluminado, que é o Sr. Halloran, né? Que é o que também tem o dom do Iluminado, né? Que é o chefe lá de cozinha, que fica lá com eles no hotel. Ele é um personagem que também tem uma história de prelúdio que é contada no livro de It. Essa história dele é mencionada quando ele era jovem e que na cidade onde acontece It teve todo um incêndio criminal num bar que era só pra pessoas negras e tal, e aí o Halloran usou os poderes dele de Iluminado pra encontrar sobreviventes, enfim. E aí, pô, pegar isso, contar, fazer um pouco de crossover com It, depois mostrar como é que ele chegou no Hotel Overlook também, o que ele viveu lá de coisa maluca, como o primeiro Iluminado, talvez, do Hotel Overlook. Acho que podia sair muita coisa legal. Por que eu digo que eu não fui o único a pensar nisso? Porque depois que eu tive essa ideia, eu fui pesquisar, eu vi que tinha um projeto, inclusive eu descobri com o link do site do Jovem Nerd.
Olha!
E tava lá, o primeiro resultado da pesquisa no Google, quando eu coloquei Hotel Overlook spin-off, era um link do site do Jovem Nerd dizendo assim, Warner encomenda spin-off de Iluminado sobre o Hotel Overlook.
Caralho!
E aí, só que depois teve mais desenvolvimento e aí acabou que a Warner cancelou o projeto. E esse projeto tava sendo feito pela companhia do J.J. Abrams, a Bad Robot.
Ainda bem, ainda bem! Então,
Ainda bem. Mas aí encaixava muito bem na coisa do mistério que ia virar mais mistério e não ia explicar nada.
Mas o negócio é que o J.J. Abrams fazendo isso fica ruim. Quando é o David Lynch, aí é o David Lynch.
Ah, e é outra
coisa. Outra coisa. É uma ideia que acabou nascendo e nem acabou ganhando vida porque foi cancelado depois pelo pessoal da Warner. Mas, enfim, eu defendo que poderia ser um spin-off muito, muito bom.
Nossa, poderia ser muito bom e agora com o Mike Flanagan super empolgado com as coisas.
Caraca, Catiuxa! Não, e porque o Mike Flanagan comandou a continuação também de...
Sim, Doutor Sono.
Né? Doutor Sono. Pô, caraca, Catiuxa, você matou a parte da produção. É pegar o Mike Flanagan, roubar ele da Netflix e colocar ele aí pra...
Ele já não tá mais na Netflix, não. Ele tá agora na Amazon.
Ah, então tá pra jogo aí. Tá indo pro
tá pra jogo.
Outro. Tá bom, vou entrar em contato com ele agora aqui, gente. Peraí.
Vai, liga pra ele.
A gente tá falando assim de spin-off e aí eu tô pensando assim, cara, o que pode gerar um bom spin-off? Eu falei, provavelmente bom spin-off seriam de personagens que eu vi pouco. Podiam ter aparecido mais na tela e apareceram pouco.
É, que você queria mais, é, exatamente. Geralmente é assim, um personagem que, né, ele chama muita atenção, às vezes mais do que o protagonista e, né, merece uma história.
E quando eu penso nisso, eu lembro de cara do Darth Maul. Eu sempre lembro do Darth Maul. Eu falo, porra, cara, era um personagem que eu queria... Mas eu não sei se eu queria ver o início dele.
Cuidado com o que você deseja.
Exato, exato. Ainda mais no tempo de hoje.
Deixa eu esperar o reino Kathleen Kennedy acabar.
Porque eu não sei se eu queria ver mais antes dele ou o que aconteceu depois, nada. Porque ele foi triturado e
o pessoal... Não, então, esse que é o problema. Tem muita história maluca do Darth Maul aí de...
Tem nas animações.
Tem ele com perna de aranha. Tem
armadura. Exatamente.
De aranha. É, Clone Wars.
Mas assim, ele não morreu ali quando...
Não, ele não morreu.
Não, Obi-Wan matou ele depois, velho em Tatooine. É isso.
Sim, mas eu digo assim, é um personagem tão legal que eu falo assim, será que de repente valeria uma história antes dele?
Então, Gaveta, esse aí já, eu acho que talvez, pra mim, já se encaixa um pouco na categoria do Anton Tigur, do Onde os Fracos Não Têm Vez, que eu acho que talvez parte da graça é você não conhecer tanto dele, entendeu? Nem precisa ir pra tão longe, assim. Pra mim, um exemplo claro disso é o próprio Boba Fett, que foi fazer o spin-off do Boba Fett e que estragou com tudo que fazia o Boba Fett ser um personagem
também, né, cara?
Estragou o personagem.
Um teve a ideia certa, outro deve ter errado. Alguém falou assim, vamos falar sobre os Mandalorianos.
Então, mas
essa foi ideia boa. E o outro falou, não, vamos falar sobre esse Mandaloriano. Não,
uma parada... A história é exatamente isso que você contou. Chegaram pro João Favreau e falou assim, a gente quer fazer um filme do Boba Fett. Aí o João Favreau falou assim, não dá, gente. O Boba Fett é um assassino. Vamos fazer a história do assassino pra Disney. Ele, eu posso talvez contar essa história aqui que ele vendeu do Mandaloriano, o Grogu, essa história, todo mundo bateu palma, vendeu boneco pra cacete. É isso. O Mandalorian era pra ser do Boba Fett.
A Kathleen Kennedy falou assim, merda, eu achei que essa porra ia destruir Star Wars. E não foi. Ela falou, então eu vou fazer do Boba Fett mesmo. O assassino que o John Favreau quer fazer. E essa vai arrebentar Star Wars. Ela foi lá e fez Boba Fett, essa desgraça. Mandalorian já é esticado. Eu parei de ver na segunda temporada.
É muito bom, a segunda temporada era bom.
Puta, não vou nem falar que eu não vi, não posso falar mal. Mas eu larguei. Larguei Baby Yoda, porque não dá, cara. Mas, ó, eu vou falar mais uma aqui que... Filmes que só eu gostaria de ver. Spin-offs que só eu gostaria de ver. Personagens que despertam a curiosidade e a gente queria saber mais, certo? Liam Neeson, Ciclope no Crew.
Ah, cara. Tá difícil.
Crew seria uma história legal pra gente ter mais coisa.
Isso olha é só, como... mas presta atenção no
o
meu
motivo. Legal.
O Ciclope ganhou um poder lá do bicho maligno e eles ganharam o poder que era... Não lembro porque eles tinham negociado com o diabo. É tipo negociar com o diabo.
É isso.
Eles deram um olho em troca de poder ver o futuro. Odin, né? Eles negociaram com o diabo. Ah, eu quero, eu te dou um olho, geneticamente falando, e eles passaram a ser ciclopes, e a gente vai ter o poder de ver o futuro. O diabo falou, fechado, aperta aqui, cospe sangue aqui. Apertou a mão do diabo, o diabo deu o poder deles verem a própria morte.
É.
Porra, dá uma história maneiríssima de um personagem, ou até de uma raça, que sabe quando vai morrer, acorda sabendo quando vai morrer, quando fica consciente, sabe que vai morrer.
Nossa, é uma história de terror, cara, que coisa horrível.
É. Mas é um bom spin-off. Prepare to die.
Já que o Azaghal falou de anos 80, eu tô tendo essa ideia agora, tá? Não sei se é boa, se eu tô num esquema brainstorm aqui.
Uhum.
Será que não vai... Mas aí, não é spin-off, é só um prequel.
Não, mas conta, vai.
Eu tenho uma curiosidade de saber uma história antes dos Gremlins.
Dos Gremlins?
É, não pode alimentar...
Tô interessado, mas o que exatamente? De quem?
Tipo assim, quando a gente vê no filme, já tá aquele lance assim, você não pode alimentar ele depois da meia-noite, porque dá um problema. Mas que problema? O que aconteceu antes? Qual foi a confusão que deu antes pra ele ser levado pra ali, sabe assim? Mas é mais uma história de prequel. Eu não desenvolvi isso na cabeça, não. Eu só tô dando um brainstorm. É a
história aqui. Daquele velhote.
É o mesmo velhote lá do Jack Burton.
Caraca, já dá pra juntar os dois.
Então, deixa eu contar aqui pra você, Gaveta. Isso já existe. E dessa vez não é piada, não. É uma série animada que saiu no ano passado. Chama Gremlins Secrets of the Mogwai. É uma prequel que conta justamente a origem dos Mogwai.
Caraca. Roubaram a minha ideia.
Ele conta a história do Gizmo.
2 anos depois.
A história se passa na Xangai dos anos 1920. Então é um prequel cabuloso de antes, assim. Mas sim, ele conta a história de como um menino de 10 anos conheceu o Gizmo. E aí. Então,
e é um velhinho que tá com o Gizmo nos filmes.
Caraca, meu amigo. É isso aí. Vamos fazer no próximo Batalha de Crossover: Gizmo versus Baby Yoda. Pra ele estourar a cara do Baby Yoda. Isso aqui, peraí. Porra, o Gizmo. Eu respeito o Gizmo, maluco.
E o Gizmo Rambo no Gremlins 2 é o melhor que existe, porra.
Porra, exato.
Vai matar o Baby Yoda atacando o carro na cabeça dele, assim. Aquele mini carrinho. Assim.
Não, o Gizmo, na verdade, como o Gizmo é bonzinho, não vai fazer nada. Só que o Baby Yoda vai cair num lugar cheio de Gremlins, tá, transformados e pronto, acabou.
Você falou aí de Gremlins, eu pensei aqui... Eu não sei se seria um bom spin-off, mas eu vou falar. Vocês julgam. A gente já teve um spin-off de Karate Kid, que é Cobra Kai, e que foi muito bom, e agora ninguém aguenta mais.
Não é spin-off.
Claro que não.
É spin-off. Tá, porque eles não são os principais.
É um bom spin-off pra mim.
Não, é o outro lado da história.
E a primeira temporada é um puto spin-off, foda.
Tá bom.
É,
a primeira temporada é spin-off, e depois ele já meio que balança um pouco ali, a gente acompanhando...
Tem que ganhar dinheiro, é isso.
A história do Daniel Santos.
Daniel LaRusso.
Então, eu queria uma história do seu Miyagi.
É, eu pensei nisso.
Ah, né? Legal. Podia ser bom.
É, a gente tem... A história do seu Miyagi é trágica. Que ele perde a mulher e ele sofre até o momento que ele encontra o Daniel San, 40 anos depois da morte da mulher.
Exatamente. Mas podia ser, inclusive, antes disso.
Todo mundo assistiu o app e tá todo mundo aí falando bem. Então pronto, pô.
Vai que o cara saiu do Japão por um motivo muito mais obscuro e a gente não sabe. E aí ele ficou meio que refugiado lá nos Estados Unidos. Meio
cara, um prequel dele dá pra fazer um negócio bem... dramático, porque tem o fato dele ter lutado na guerra.
Dá pra ter ele.
Mas o problema é que a gente já tem meio que a história deles
meio que contada. A gente precisaria, tipo, porque no filme 2, o cara tem que ir de 2, ele volta pro Japão e ele, a gente explora bastante ali o passado dele.
Eu sei que já foi contado, tá? Mas tem várias dessas histórias que é contado meio por cima, como é que as coisas acontecem, mas tem como aprofundar, melhorar e só ligar uns pontinhos ali pra funcionar com o cânone?
É, o meu problema é só...
Eu acho que essa história do Sr. Miyagi é achar
quem vai ser o Sr. Miyagi. Quem vai ser, vai substituir o Pat Morita.
Aí, eu vou falar um negócio pra vocês. Casting é uma parada muito difícil de fazer. Muito difícil.
É.
O Tucano outro dia levantou, jogou no grupo lá um desafio de fazer um casting pra um novo Poderoso Chefão, se fosse filmado hoje.
Nossa,
é muito difícil, principalmente que a gente não tem visão do mercado de atores, né? A gente conhece a resposta. Pensar num ator pra fazer o seu Miyagi tem que ser uma pessoa fodona de casting, é isso. Porque a gente vai pensar no quê? Nos atores asiáticos.
Conhece, sacou? Os famosos, é.
Exato.
É que todos os castings que a gente vai fazer são os castings da revista Wizards, né?
Exatamente. Que acertou uma vez na vida muito bem, que era o Patrick Stewart de Professor Xavier, exatamente.
Agora, uma parada que ia ser interessante, tipo, um do Sr. Miyagi, daria pra fazer uma pegada meio Shogun, que saiu esse ano, no sentido de, Shogun originalmente tinha uma perspectiva bem estereotipada sobre o Japão, mas e agora, exatamente, agora foi uma versão nova, trazendo pessoas que são do Japão, descendentes japoneses, atores, produtores japoneses e tudo mais, pra trazer uma visão mais autêntica. Então, podia pegar assim, um embalo e fazer um prelúdio do Sr. Miyagi, mas que também pudesse se aproveitar dessa energia, assim, de, tipo, de realmente pegar e beleza, vamos colocar aqui a galera pra fugir um pouco de certos problemas de estereótipos e tudo
Caraca,
mais.
Caraca, então, sabe quem é que seria um bom Sr. Miyagi? O cara que faz o Yabushige em Shogun.
Caraca.
Que ele é meio engraçado, meio muito legal.
Você matou, Katyusha, você matou. Ele seria um excelente Sr. Miyagi. Eu concordo com você plenamente. Muito, muito bom. Adorei. Porque o Yabushige é isso, ele é aquele malandro que você não bota 10 reais na mão dele, mas você ama o cara, você dá vontade assim, de dar aquele abraço. Então, é isso, ele você matou, Katyusha.
Você odeia tudo que ele faz, mas se alguém mexe nele, você pensa, não, no meu amigo não.
Não, exatamente.
Eu tô pensando aqui, se você parar pra pensar, se você lembrar dos mestres, muitos deles podem dar boas histórias, né? Eu lembro uma vez, o amigo nosso que fez a capa do Ozob, Marco Teixeira, ele fez uma imagem do Yoda novo.
Ele mandou pra mim esse pôster, eu pedi pra ele, foda.
É foda. E a gente acha foda porque a gente pensa na possibilidade. Na imagem dele, tá tipo com vários sabres de luz flutuando, ele controlando com a mente. Tu fala, caraca, deveria ser legal talvez uma história do Yoda.
Ah, mas eu não sei, eu não consigo imaginar o Yoda jovem transando, eu não consigo.
Caraca, que isso? Tem que transar, cara.
Transa, ele não tinha filho, ele não tinha filho.
Tu consegue imaginar assim, porque a tua mente foi imediatamente aí.
É, você tá imaginando nesse momento.
É automático.
Yoda transando.
Não! Isso é a consequência de crescer vendo o filme com uma espaçonave com teta.
Tá vendo? É verdade.
Caraca, maluco.
É porque no pôster, essa imagem que o Marco Teixeira fez do Yoda, o Yoda é muito sexy. É a realidade. Ele é um Yoda que você fala, esse cara acabou de transar. É isso.
Ele fala, quer saber o golpe da mochilinha? Então vai, vai.
Você não quer nem saber o que ele fez com aqueles sabres de luz.
Não, cara, eu não sei quem fez o barulhinho, mas quem fez, espere a notificação extrajudicial nessa casa.
He's a condom, I will. I am sexy.
Olha, nessa imagem aí, vocês acham que é sabre de luz, né? Sabre de luz, não é
isso. Não é isso.
E tá vendo? Cabelo molhado, sacou?
Isso que ele chegando na orgia, né? Já chegando.
Cabelo molhado no meio da tarde.
O Yoda de cabelo, cara, é imagens amaldiçoadas, total, né?
Amaldiçoadas.
Caraca, o Yoda não é o personagem principal, qualquer história sobre ele é um spin-off, isso é um spin-off.
É, alguma história do Yoda.
Então, o prelúdio do Yoda, pra mim, tem que ter um equilíbrio delicado, que é massa, eu pilho ver mais sobre o Yoda, porém, eu não quero saber mais sobre a raça do Yoda.
Então, esse é um bom mistério que permanece até hoje, pois
é. Exatamente, porque é uma das poucas coisas que o pessoal até hoje deixa quieto em Star Wars, entendeu? Então, eu acho que é legal. Não, mas tem o Baby Yoda, mas assim, a gente não sabe de muito mais.
Origem, do que isso, não sabe nada, não sabe nem o nome da raça, o nome do planeta que eles vieram.
Deve ser o clone do Yoda, é o que a teoria mais aceita aí.
Ou a raça do Yoda, ela surge da força. Ah, pode ser qualquer coisa, cara. A gente não sabe. Essa que é a beleza do personagem.
Vamos escolher isso. Vamos escolher pensar assim, que é melhor do que a hipótese do Yoda transando e fazendo barulho.
Exatamente. Exatamente.
Olha o post aí que eu mandei. Tem no post aí também, que ele tá ouvindo no app do Jovem Nerd. Tu acha que ele tá de cueca?
Nossa. Quando ele faz aquelas acrobacias, né? Deve acontecer.
Deve ser. É só você lembrar quando ele fala com o Doku lá, que não é usando a força, mas sim a nossa habilidade e o desuso da espada.
Olha aí, que safado.
Ah, então é um spin-off pornô do Yoda Jovem, é isso? Sim.
É. Ninguém fica zureta como o Yoda ficou se não viveu antes.
Gente, cerveja cristal, ele encheu a cara de cerveja cristal, cara.
Cerveja cristal!
18 mais, patrocínio cerveja cristal.
Muito bom. Ó, eu tenho um aqui que eu quero saber, eu acho que pode ser cortado por vocês, mas que é um spin-off do Aragorn. Eu gostaria.
Mas vai ter, não vai ter? Vai ter.
Vai ter?
Vai?
Do Aragorn?
Não, vai ter do Gollum,
antes ou depois?
Eu acho que o Aragorn tem duas opções interessantes. Dá pra fazer o prelúdio, porque, vale lembrar, quando ele é apresentado pra gente, Senhor dos Anéis, ele tem, tipo, tecnicamente 87 anos, alguma coisa assim.
Sim.
Então, é muita história de vida que ele teve antes, então, uma história de prelúdio.
Strider.
Pronto. Sim. Strider, se for o prelúdio, ou com as aventuras dele, né? Ou o rei Aragorn depois, né? Como é que é o reinado dele depois? Porque, teoricamente, tipo, foi um reinado de paz, etc. Mas se desapegar um pouco do que tá lá relacionado ao reinado dele e quiser colocar um pouco mais de tensão, conflito e tudo mais, daria pra fazer um negócio interessante, mostrar como é que foi o reinado dele e tal.
Eu tenho medo, sabe por quê? Porque tem que ter um roteirista e um advogado na sala. Cada roteirista que contrata, você tem que contratar um advogado pra cada lado dele. Porque...
Mas, eu vou te falar, Max. Pra mim acontece o problema oposto daquele que você falou. Às vezes eu não quero saber o passado. Nesse futuro, pra mim entra um lance, problema das ciclos de Star Wars, sabe? O Darth Vader é só outro. Na verdade, não. Tem agora nova ordem. Que...
Sim, entendi.
Símbolo de desfazer todo o esforço que a galera fez, sabe?
Sim, entendi.
Tipo... Mas a história e a vida é isso, né? A história e a vida é desfazer tudo que foi feito antes. Ou repetir os mesmos erros.
Não, mas eu não quero tristeza, não. Eu quero Game of Thrones se todo mundo fosse feliz. Não quero tristeza. No Aragorn, rei, não, pô.
E Aragorn, diferente do Yoda, não transa, né, gente? Vocês sabem.
Não, mas
ele é um sex symbol. Eu vou dizer, tá? Se você lembrar bem, cava na tua memória, a cena do Aragorn abrindo aquela porta. Se ele não transa, é porque ele não quer. Só tem essa opção.
Mas é por opção. Ele escolheu esperar.
Caraca, brother.
Desculpa, mas um Nerdcast que fala que o Yoda transa mais que o Aragorn não entra na minha cabeça, cara. Não dá. Não dá.
Sabe o que eu pensei aqui agora? Que eu nunca tinha encarado esse filme como um spin-off. A vida de Brian, né? É um spin-off, né?
Caraca, os alienígenas que passam no meio do filme.
Não, a vida de Brian é um spin-off de Jesus, velho. Jesus tá lá, mas não é sobre ele a história.
É um spin-off da Bíblia.
Adorei, muito bom.
Ele é um spin-off da Bíblia. Exato, bom. Bom demais.
Bom demais. Só tem que achar na Bíblia onde tá citado o Brian, né? Pra poder justificar como
um spin-off. Não, mas aí...
Lê o sermão da montanha, aí você fala assim, o Brian tava ali.
Brian Underwell, cara.
Todos que estão aqui reunidos para me ouvir. Era o Brian.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.